E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do Podcast dos Sócios. Quem fala aqui é Bruno Perini, host do podcast. Estou, como sempre, com Manu Perini, minha esposa, host, e o belo host do Podcast Sócios.
Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Podcast dos Sócios.
E qual o tema do episódio de hoje,
Bruno? Hoje vamos falar de hábitos, relembrando um podcast antigo que vocês gostam bastante, que deu muito o que falar.
Eu acho que era o podcast número 8, alguma coisa assim.
Nossa, era tão no começo assim?
Era muito no começo.
Na casa, foi na casa dele.
É, ele foi na casa de alguém, diz o Pedro. Na minha, no caso.
Na sua antiga casa.
É verdade.
Na antiga casa, lá em São Paulo, no Brooklyn.
Na casa nova a gente não convida isso.
É, né? Essa ajeitada.
Coisa de energia, né, Caio? Quem vai entrar, né? Caio já foi lá em casa, já?
Sim, uma delícia.
Eu também.
É verdade. A gente tem que marcar, inclusive, de jogar Imagem e Ação de novo, cara.
Tem.
A gente jogou, foi épico. E felizmente não foi filmado, porque senão estaríamos cancelados.
E presos, provavelmente.
É, eu fiz uma ali no final que não dá vergonha até hoje.
É verdade.
Mas antes de apresentar nossos convidados, que todos já viram quem são, mas vou apresentá-los formalmente aqui, temos um recado dos patrocinadores, né,
Temos um recado muito importante do nosso patrocinador Nubank Ultravioleta, que tem várias vantagens. Entre elas, você pode convidar pessoas da sua família para fazer parte desse espaço família que fica dentro do Nubank Ultravioleta. Assim, você estende as vantagens para a família toda. Inclusive, o Bruno, acho que convidou a mãe dele. Né?
Infelizmente.
Não, não passa lá isso, amor.
Não, realmente, esse espaço família, você pode convidar as pessoas, você vai ter saldo compartilhado, cartões adicionais, você consegue ter o controle dos gastos, tudo em um espaço só. E você tem uma gestão muito mais facilitada, fora todos os outros benefícios do Nubank Ultravioleta, sendo que o principal deles, que eu gosto bastante, eu não sou o cara das milhas, vocês sabem disso, né? Eu prefiro muito mais, porque o meu tempo é valioso, ter o cashback de 1%, que fica numa conta separada rendendo 200% do CDI. Hoje isso dá mais de 20% ao ano. Então sou fã do cartão do Nubank, já gastamos pra caramba nele, muito antes de ter a parceria, gastaremos muito mais, é super prático, o app atualiza na hora. Na minha opinião, em termos de cartão de crédito, é o estado da arte. Então, fica aí o convite para vocês conhecerem mais. E como o Nubank Ultravioleta sempre nos lembra, né? A vida como deveria ser. É muito fácil usar o cartão do Nubank e ter o controle dos gastos.
Só pontuando aqui as vantagens, então tem saldo compartilhado, tem cartões adicionais e espaço família com benefícios estendidos.
Tem a Nutag que você bota no carro também para passar em pedágio. Então, tem muita coisa, tá? Para fechar isso aqui, chave de ouro, Bolinho, olha só. Isso aqui é publi.
A gente corta essa parte depois daquela.
Não, essa é a melhor parte. Corta essa parte depois. Isso é arte.
Tá bom, então.
Isso é arte.
Além disso, temos o outro patrocinador, que é o Viver de Renda Cripto.
Exatamente. Nós temos inscrições do Viver de Renda Cripto, que na verdade não estarão abertas. Porque esse episódio a gente acabou gravando.
Ah, é verdade. Então não tem. Então a gente corta essa parte.
É, só deixa o fomo em vocês. Vai ter outra turma em junho. Então, quer aprender sobre criptomoedas, teremos uma turma em junho. O curso é muito bom. Agora, apresentando os nossos ilustres convidados, que volta aqui no podcast novamente, estamos recebendo mais uma vez Caio Carneiro, empreendedor, fundador do Vende-se, sócio da Wiser Educação e cofundador do Clex Club, autor best-seller e host do podcast, do excelente podcast, que esse passagem, Como Você Fez Isso. Caio, bem-vindo aqui ao podcast.
Eu agradeço, casal. Feliz demais de estar aqui no Sócio. Energia muito boa, papo legal, é inteligente, é divertido. Pô, obrigado, a audiência de vocês é maravilhosa. Toda vez que eu venho aqui, é uma energia legal. Galera, sempre com um papo muito interessante. Então, feliz demais. Bora.
Vamos lá. Estamos recebendo novamente.
Mais vezes ele, né?
Eu sempre quero, você que fala que não.
Eu quero, eu gosto do Caio.
Mentira. Aquele joguinho da discórdia,
é mentira,
né?
Isso.
Não, aqui é assim, o Bruno é assim, velho.
Deixou quicando.
Até parece, né, gente? Mas eu adoro o Caio, a Fabi, gosto de todo mundo. Estamos recebendo novamente também Pedro Sobral, criador da maior comunidade de tráfego do Brasil, com mais de 45 mil membros ativos. Isso é muito impressionante, Pedro.
Realmente.
Ele também é especialista na área há mais de 8 anos, é responsável por revolucionar o cenário da gestão de tráfego no país, ajudando a amadurecer o mercado e formar bons profissionais. E, principalmente, ele é marido da ilustríssima Priscila Zilo Sobral.
A gente podia resumir tudo a última frase, né? É isso.
Realmente.
Valeu, eu tô muito feliz de estar aqui. Acho que é a terceira, quarta vez.
Eu
já tô pagando boleto
faz
já,
tempo,
né?
Já
você tá meio inadimplente, tá? A gente mandou pra isso aqui pra ele falar, mas não era uma brincadeira? Eu falei, não, é sério.
E não passaram pra ele, porque ele não tava sabendo.
E vamos começar com o quê? Pensar em hábitos inegociáveis hoje, Boldin?
Sim, é, na verdade a ideia do podcast é porque a gente fez podcast parecido com esse há, sei lá, dois anos atrás, então faz bastante tempo. E a gente falou de hábitos, a gente falou de rotina saudável, a gente falou de várias coisas, mas que essas coisas são mutáveis, né? Eventualmente a gente acrescenta um troço, diminui outro troço, e a gente queria saber o que mudou e também falar, principalmente, acho que de hábitos inegociáveis, a gente pode começar com isso.
Então vamos começar com o que, que é a rotina de vocês hoje? Até se mudou alguma coisa do podcast lá atrás.
Eles nem lembram como que era.
Eu não lembro como que era dois anos atrás.
Não falem de hoje.
Cara, a minha rotina é sempre um reflexo das minhas prioridades. Então acho que esse primeiro plano de fundo é importante, e quando há essa desarmonia da minha rotina com as minhas prioridades, é um alarme vermelho, né? Porque todo mundo que tem uma rotina desalinhada com as prioridades, eu acho que essa é diferente de um adulto na criança, né? Uhum. O adulto, ele tem um controle sobre as prioridades que tem. A minha filha, ela tem algumas preferências dela, mas quem diz o que é prioritário também são os pais, né? Para uma criação. Mas, então a minha rotina tá sempre atrelada às minhas prioridades. Minha rotina, ela é mutável, porque a minha prioridade, ela muda. Agora, dentro das minhas prioridades, tem algumas que são inegociáveis. Não importa da fase que eu estou, por exemplo, profissional. Eu vou treinar todo dia. Isso é inegociável. Tem hora que eu faço alguns ajustes, porque tem mais viagens. Por exemplo, por causa da turnê da Trinca, eu tô viajando mais. Então eu tive que fazer alguns ajustes, mas tô treinando todos os dias. Então, eu não lembro como é que tava minha rotina lá. Mas o reflexo da minha rotina é sempre pautada nas minhas prioridades. Isso tem que bater. Eu sou um cara que eu sou aficionado por a palavra agenda. Sabe? Agenda. Porque eu fui assim. Pra mim, agenda é tudo.
Importantíssimo.
Né? Pra mim, agenda é tudo. Pra mim, o meu chefe é minha agenda. E o chefe da minha agenda é meu sonho. Essa é a hierarquia lá de casa. Agenda manda em mim, o que manda na minha agenda é meu sonho.
E quem manda no meu sonho é a Fabi.
Ainda bem que eu tô gostando que eles estão bem alinhados.
É isso, né? Eu tô bem treinado já, né?
Maravilhoso. Mas essa assim, eu sou, cara, eu sou o vendedor ali embaixo.
O gráfico, essa maior, menor, a Fabi tá no topo aqui.
Né? Eu sou vendedor, o meu gerente é a minha agenda, o meu diretor é meu sonho e meu presidente é minha mulher. Então, exatamente isso.
Na época, se eu não me engano, ou você tava pra ir ou tinha acabado de ir pro Iron Man.
É verdade. Ó, era uma rotina totalmente diferente. Por exemplo, eu ia pro escritório depois do almoço. As manhãs eram travadas. Eu me preparei pra isso. Uhum. Né? Então, pra poder, porque o volume de treino era muito grande. Eu queria fazer bem, não queria só fazer. Eu queria fazer bem. Então, era uma rotina completamente diferente. Hoje não. Hoje já mudou.
E passou essa fase?
Passou. Acho que foi uma ótima...
Essa loucura, né?
Acho que foi uma montanha maravilhosa. Acho que foi uma jornada maravilhosa. Eu sempre tô conectado com o esporte. Então, corro, nado, pedalo, mas não tô no ciclo de treinamento, né? Só corrida. Corrida eu mantive um ritmo bom.
O Ironman, só pra quem não sabe, são quantos km de natação, corrida e ciclismo?
É uma prova de triatlon de longa distância, que compete três modalidades. 3.8 de natação, 180 de bike e 42 correndo. 42.2 com a maratona.
É tipo, quantas horas pra terminar?
Você tem 16 horas pra fazer.
E você fez em quantas
horas?
Em
10:20.
Você fez bem pra caramba, cara.
Fiz 10 horas e 20. O meu objetivo era fazer abaixo de 10, 9:55. Tava treinado pra isso, só que imprevisto. Choveu muito, foi desafiador. E aí, mas fiz uma boa prova.
10:20 é muito, muito bom.
O cara passou 10 horas se mexendo.
Foi uma
prova ok, assim.
Fiz a maratona, justa. Fiz a maratona pra 3:32, 3:33. Né? Uma maratona depois de...
Mas antes da maratona tinha natação e depois o ciclismo.
Eu gosto de correr depois de pedalar. Eu gosto dessa sensação.
Perna maratona é o último, né?
É o último.
Então, você começa a maratona depois de ter feito 180 de ciclismo e mais a natação.
Não dá pra gostar de correr 42 quilômetros. Aí ele gosta de correr depois do ciclismo.
Quanto tempo você ficou sentado naquele banquinho da bicicleta?
Acho que eu pedalei em 5 horas e... 20.
Eu já vi um meme
21.
De um perfil de triatlon. Sabe quando você tem vários círculos numa interseção? Era assim, falta de amor de pai, falta de amor por si mesmo, falta de não sei o que, aí triatlon no meio.
É volume, né? Eu sou um cara que constantemente eu coloco na minha rotina coisas que exercitam a minha paciência e minha disciplina.
Isso é muito bom.
Porque como eu vim de vendas, vendedorzão desde 20 anos de idade, eu era aquele cara que, por exemplo, não tem dia ruim que resista 100 ligações. E eu tinha que estar motivado para no final sempre fazer a mesma coisa. Então eu tive que extrair motivação de atividades repetidas. Então muito da minha fortaleza do hábito, eu consigo extrair tesão em atividades repetidas.
E em tempos de rede social, onde rola o feed e cada hora é uma dopamina diferente, isso é genial, porque você de fato exercita o seu cérebro a não gostar dessas coisas superficiais e instantâneas. Bilhões
de estímulos,
né?
Diferentes.
Estímulos muito pontuais e curtos. Realmente é algo genial. Agora, uma coisa que você falou e que a gente falou sobre isso no... Acho que no nosso podcast do primeiro... Qual foi o nosso podcast desse ano? Nem lembro se foi com o Caio. Acho que não, né?
De metas?
Acho que foi do ano passado que a gente fez
de metas. A Malu que inventou desse daí.
É verdade. Ela falou, não, que eu não quero o Caio.
Acho que não tinha agenda, tá. Sei lá, gente. Enfim. Mas a gente fez um e você falou sobre o fato de as suas prioridades estarem alinhadas com o que você fazia diariamente. É. E isso é muito bom, porque eu lembro que... Você falou algo do tipo, ah, se o que você faz todo dia não te leva ao que você de fato quer no macro, você tá fazendo tudo errado?
É, na verdade você nem quer, né?
Porque você
assim,
nem quer.
Porque as pessoas, isso aí, tem muita gente que fala assim, ah, eu quero empreender, eu quero construir um shape melhor, eu quero isso pra minha vida. Só que aí você vai olhar
para
as ações da pessoa,
última semana
e
dela.
Você fala assim, não, você não quer. A pessoa diz, não, eu quero muito, eu quero fazer, eu só não tive o tempo ainda, só não tive o momento pra fazer. E tempo é uma parada assim... Você não cria mais tempo, não sai uma horinha extra das 24 horas pro Caio ir lá e fazer o Iron Man. Ele fez o tempo, ele olhou e falou assim, esse espaço da minha agenda está congelado para eu fazer isso. E aí é aquilo, cada pessoa vai ter a sua maneira de se organizar. Eu não era o cara da agenda no passado, assim, eu sabia o que eu tinha que fazer e eu era o cara do Excel, entendeu? Alguém pode dizer, ah, é a mesma coisa que uma agenda, mas eu tenho um traqueador de hábitos das coisas que eu queria fazer no meu dia. Hoje eu já sou mais a pessoa do... blocos de tempo, todos eles descritos na agenda, almoço, vou treinar, vou surfar, tempo de qualidade com a Priscila, vou fazer cardio, vou estudar francês, vou fazer yoga, eu tenho tudo muito organizadinho, coloridinho, a Priscila fala que a minha agenda é um arco-íris feliz, entendeu?
É verdade, na época que a gente fez esse podcast, esse primeiro, eu lembro que você falou do Excel, né, que você, ah, eu tenho que ticar essas tarefas. E agora você mudou.
Mas não
agora
tinha
a
um tempo separado naquela época. Não tinha um horário.
Não tinha um tempo separado. Entendi. Hoje em dia eu sou muito mais fã de organização. Por exemplo, eu sabia que eu tinha que vir aqui hoje. Aí é aquilo. É o dia... Isso é clássica, né? O dia seguinte começa no dia anterior. Então antes de dormir eu sempre pego ali meu bloco de notas e boto, ó. Essas são as principais prioridades. Se eu abrir aqui, vai estar aqui meu bloco de notas com tudo que eu falei que eu ia fazer hoje. Aí eu coloquei ali, vou fazer, leitura, gravar 50 anúncios, yoga, café, reunião com o financeiro.
50 anúncios, você pegou essa
arrumar
parte?
Minha mala e preparar meu whey e ir pro podcast sócios. Aí eu tô aqui agora no meio dessa...
Olha, tem
dessa mitão.
Você viu?
O bloco de notas do iPhone é uma das grandes invenções do período atual.
O Bruno ama.
Eu uso pra caramba esse negócio.
Eu uso muito também.
Eu uso muito também. Cara. Até pra livro, por exemplo, cada livro que eu vou ler... Agora tem aquela ferramenta, né? Acho que é o Lens do iPhone, que você tira uma foto, já escaneia o texto e coloca lá a anotação. Sim. Então, todo livro que eu leio, se eu penso assim, o Pedro falou de um conceito, eu falei, cara, eu já vi alguma coisa que pode acrescentar no livro tal. Vou no meu bloco de notas, busco o livro ou busco a palavra e já aparece a anotação pra mim. O pessoal fala, Bruno tem super memória, só porque a câmera vai estar em você enquanto eu tô aqui, ó. Vou lá e pego a
tudo combinado, gente, com um recorte. Tudo
a simplicidade na organização é a pureza da sofisticação. Quanto mais simples for para você se organizar, mais organizado você será.
E a organização, ela te poupa de pensar. Eu acho que você ter uma agenda e ter uma organização é isso. Hoje eu acordei, eu nem fiquei ponderando muito o que que eu vou fazer, vou tomar a decisão de que eu vou fazer primeiro. Eu já tinha a ordem das coisas que eu tinha a fazer, o tempo que eu ia gastar em cada uma das coisas. Eu vou fazendo. Pô, eu tenho 25 minutos para ler. Hoje eu botei meu celular, sentei para ler, botei 25 minutos para despertar, li, despertou, eu fui lá fazer a próxima tarefa. Eu sou bem metódico para fazer as coisas da minha vida. Então, assim, essa botar as coisas em caixinhas me ajuda muito. E tem gente que vai falar assim, mas isso são limites. Mas eu sou muito da filosofia de que os seus limites te potencializam. Você escolhe, pô, eu quero que isso daqui me limite. Estar num relacionamento com uma só pessoa, um limite. Morar numa casa e não viajar o mundo, um limite. Ter um trabalho, ter uma rotina, ter uma agenda, limite. Só que esses limites, eles vão... potencializando várias coisas na minha vida que não potencializam as pessoas que não têm esses limites. E os hábitos, pra mim, é isso aí. Você impor limites do que você vai fazer.
Renato Russo já diria, né? Disciplina é liberdade.
Total.
O cara que não tem esses limites, ele é escravo das próprias compulsões e paixões. Enfim, ele não tem mais liberdade. Na minha opinião, ele tem até menos. E o que você diz sobre hábito, de fato, casa com a definição. Porque o hábito nada mais é do que aquilo que nos faz poupar energia. Não tem que pensar para fazer as coisas que são um hábito.
Exato.
Se você entra no seu carro e durante todo o dia você vai para o trabalho, se você desliga, pode estar no fim de semana, vai almoçar com a sua mãe, fica no automático, você vai parar na frente do trabalho. Teu hábito é dirigir pra lá.
Esse é o Bruno, no caso. Eu nunca desligo quando eu entro no carro.
Isso acontece com todo
com
mundo.
Com muita gente. Eu
comente aqui se acontece com você
se
também.
Se acontece com as mulheres.
Desconfio que é mais com homens do que com mulheres,
os
de
homens
fato.
São mais capazes. Acho que porque eles são mais compartimentados do que as mulheres, eu acho.
Vocês falaram do Nubank. Tava com a Cris Junqueira semana passada, com o fundador do Nubank. Ela falou algo fundamental de agenda que eu acho legal.
Não, a Cris é bizarra, né?
Ela é maravilhosa. Sou muito fã dela. E ela falou que a cada 6 meses ela tomba toda a agenda dela.
Como assim tombar?
Ela faz o time, ó, bum, zera tudo, zera o jogo. Pau. Por quê? Pra ela sempre estar com nível de atenção e não deixar que uma rotina simplesmente se estabeleça, mas não tá totalmente alinhado, não tá gerando o resultado que ela quer. Então, a cada 6 meses é regra, ela zera o jogo. Então, ela, é como se fosse uma grande revisão de agenda a cada 6 meses, no ponto de ela para um dia, manda tombar todos os compromissos. E ela vai rechecar. É como se fosse um check-up de saúde.
É como se fosse cancelar meses. O cartão.
Vai fazer um exame na sua agenda.
Vai fazer um exame na sua agenda.
É como se fosse cancelar o cartão que tem um monte de assinatura.
Exatamente.
Aí você vai começar a sentir falta de algumas coisas e outras. Jeito. Você não sente.
Daqui a pouco tá aparecendo um anúncio no seu Spotify.
Aí você fala, meu Deus.
Não, ó, sabe como a gente chama isso em contabilidade? Orçamento base zero. Porque se você pega uma empresa, de um ano para ano... Terão custos lá que, ó, isso aqui sempre foi pago. A gente sempre gastou com assinatura de revista, sempre gastamos com tal produto. Você vai e fala, não, o orçamento agora é base zero. Tem que rever todos os gastos do zero. Porque se você faz isso, muitos gastos antigos não fazem mais
não
sentido.
Não faz mais sentido.
Então, exatamente. Com hábitos, foi a mesma coisa que ela fez.
Ela foi,
isso
a,
é muito
a, cara,
bom.
6 meses, ela zera. E como se fosse um check-up de saúde, né? Fazer um check-up da agenda pra realmente, ó, essa mantém. Essa aqui não tem que estar mais acontecendo. Isso aqui não mais prioritário. Esse tempo aqui agora é isso. E ela faz essa revisão completa.
Isso é muito bom. Achei
muito legal
porque,
isso.
Por exemplo, né? Até tá, lá em casa, eu tô revendo algumas coisas também que fazia tempo. Por exemplo, desde que eu mudei pra cá, né? Pra essa casa, a gente estabeleceu os dias que a gente treinava musculação. E aí, eu tenho um profissional que me acompanha. Então, tem uma agenda dela e tal. E esses dias já não estavam bons pra mim. Só que eu não mudei isso porque eu tinha que falar com a pessoa e ela ia ter que mudar também o dela.
Menos resistência, né?
Então, muito menos resistência. E aí, agora, recentemente, eu tava afim de... Depois eu vou até falar disso, que eu tô aumentando meu nível de exercícios diários. Aí eu falei, caramba, mas isso aqui não tá mais funcionando pra mim. Por que que eu não mudo? Porque
Maria,
eu posso mudar.
Você tá demitida.
Mentira, eu só mudei os horários da Ali. Aí a gente mudou pra outros horários que vão encaixar muito melhor e eu vou poder fazer outras coisas. Então isso é muito legal. Uhum. A gente, às vezes, poupa trabalho, né? Fica nessa resistência porque dá trabalho mudar. E às vezes a mudança é benéfica.
Eu queria saber de vocês o seguinte, porque hoje vocês são pessoas hiper bem-sucedidas em suas respectivas áreas e de maneira geral também. Tem gente que está acompanhando aqui que se pensa, pô, uma figura de sucesso, vai pensar em vocês.
Uhum.
Então hoje, naturalmente, vocês têm hábitos que não tinham lá atrás quando estavam na fase de construção. Eu queria saber como é que era a agenda de vocês antes do sucesso. Porque hoje é mais fácil você falar, não, toda manhã eu separo pra meditar, que isso me torna mais produtivo. Mas lá atrás você tá trabalhando pra cacete.
Entrar na banheira de gelo, né? Outro dia o cara me mandou mensagem, a banheira de gelo é o segredo do sucesso? Eu falei, não, meu filho. Era trabalhar 16 horas por dia.
Eu comprei,
entendeu?
Esses
e
dias.
Treinar. Eu comprei as minhas horas. Eu falo isso sempre, que a primeira coisa que eu comprei com o meu trabalho foram 8 horas de sono. É meio inegociável pra mim dormir 8 horas, mas teve
hoje.
Um tempo, hoje. Teve um tempo que não era. Uhum. Teve um tempo que eu dormia 6 horas, depois 7 horas. Eu fui comprando essas horas a mais. Entrar na banheira de gelo, fazer yoga, treinar todos os dias. Você vai comprando dinheiro, ele compra as facilidades, né? Eu me incomodava no passado quando as pessoas falavam assim pra mim. Sobral, mas é que pra você é fácil. E eu vim de uma família que meu pai, ele odeia o fácil. Pra ele as coisas sempre foram difíceis. E ele abraçava a dificuldade. E aí falava assim, ah, pra você é fácil. Eu ficava bravo. Só que depois de um tempo eu me liguei. Cara, pior que é muito fácil pra mim, entendeu? Eu criei todas as mordomias na minha vida. Eu fui construindo essas facilidades. Mas quando eu não construía elas, a minha rotina foi a mesma durante 3 anos. Eu acordava, saía pra correr 1, 2 quilômetros, pouca coisa só pra acordar o corpo. Voltava, meditava, que é um hábito que eu não tenho mais. Fazia meu café da manhã, sentava pra trabalhar. Trabalhava, pedia o iFood chegava, trabalhava na frente do computador comendo, seguia trabalhando até umas 6 horas, saía para treinar na rua, treinava só calistenia essa época, voltava para casa, trabalhava mais um pouquinho, pedia iFood para jantar, comia, dormia, repetia. Isso aí foi a minha vida chata, monótona durante 2 anos e meio, mas foram os anos que eu tava construindo toda a minha base de gestão de tráfego, atendia 16 clientes, fazia 10 consultorias por mês.
Horas de trabalho, mais ou menos.
Ah, eu trabalhava umas 15, 14 horas por dia. Era mais ou menos isso que eu...
Mas ainda assim você tentava ter uma rotina de exercício físico. Tentava manter alguma coisa saudável.
Eu acho que é o... Era, mais... Era pra sanidade mental, assim. Você... É uma válvula de escape. Porque senão você começa a dar uma surtada. Eu sempre gostei de fazer exercício físico, assim. E quando eu parei... Teve uma época na faculdade que eu deixei de ter dinheiro. Que aí eu comecei a treinar na rua porque eu não tinha dinheiro pra pagar a academia. Mas eu mantinha isso porque... Mesmo que fossem pequenas ações, meditar, lia também todos os dias, essas pequenas ações que eu fazia ali, mesmo que eu tivesse menos tempo, eu até falei isso no outro podcast, que eu sentia que eu estava sendo pago para isso. Uhum. Eu sentia que eu estava sendo pago para... Porque foi o primeiro trabalho na minha vida que eu não era pago só pelas horas que eu estava sentado trabalhando, eu era pago pelas 24 horas do meu dia. Eu era pago para dormir, eu ganhava dinheiro dormindo. Eu era pago para meditar, era pago para me exercitar. Então eu colocava esses esforços porque eu julgava que isso ia me fazer mais sharp, mais preparado para fazer o trabalho, para estar mais esperto nas minhas reuniões, para estar mais esperto no trabalho. Só que assim, era uma rotina que eu não tinha tantos luxos e tanto tempo livre quanto eu tenho hoje. Até mesmo que eu lia. Eu lia só conteúdo relacionado ao meu trabalho. Hoje eu, pô, tô, sei lá, vou... Tô na missão de zerar a obra de Platão. Outro dia o cara me perguntou, mas o que isso ajuda no tráfego pago? Eu falei,
nada.
Nada. Mas mentira, eu quero ler,
ajuda,
entendeu?
Sim. Ajuda, mas... Lógico que ajuda, ajuda. Mas
é, é muito mais indireto.
É muito mais indireto, é.
Mas ajuda.
É uma coisa que o cara que tem tempo, ele pode fazer no final. Sim, ele vai ter um arcabouço intelectual muito maior.
É, não vou falar pra um gestor de tráfego novo, não, vai ler Platão que vai te ajudar muito na
Você
tua...
não converte que você não entende Platão.
É isso.
Mas tem um ponto interessante, né? Como as pessoas que estão em casa, elas estabelecem umas relações de causalidade que não tem nexo nenhum.
Sim.
Em finanças, por exemplo, eu já vi gente pensar assim... O rico gasta muito. Logo, para eu me tornar rico, eu vou gastar.
Eu tenho que gastar muito.
Irei atrair as coisas se
Meu
eu gastar.
Deus do céu. Eu fico pensando
eu acho que vai atrair dívidas.
A conta chega e vai ser alta.
Então o cara olha lá você na beira de gelo hoje e fala, não, isso aqui é o segredo. E na verdade não. Aí você falou, não, pedi iFood. Ele tá lá, iFood. E aí eu vou economizar o tempo de cozinha, etc.
E o bom é que as pessoas, geralmente, elas anotam os detalhes que são confortáveis a ela. Nunca os que são desconfortáveis.
Ele ignora,
né?
16 horas de trabalho por dia. Fala, meditar. É. iFood. E você,
Exatamente.
Caio?
Pergunta era o que eu fazia lá atrás que eu não faço mais hoje. Ou não, ao contrário.
Não, como era a rotina?
Como era a tua rotina?
Cara, minha rotina, principalmente lá atrás, era, diferentemente de hoje, era muito atrelada ao suprimento das minhas necessidades básicas.
Tava no primeiro degrau da pirâmide de Maslow.
Ali!
Ali, tava bem.
Uma vez eu encontrei um menino no aeroporto, ele devia ter uns 9 anos de idade. Me acompanhava. Caião, pô, te acompanho também. Sou vendedor também. Eu acho que vendia seguro, se não me engano. Acabei de estar numa empresa de venda de seguro. Tô lá, vou dar meu melhor. Faz 2 meses, me dá alguma dica. Falei, legal, bacana. E eu tô pensando em fazer o Ironman. Então a primeira dica, não faça. Não faça Ironman. Tu vai ganhar menos, vai ferrar, vai ficar em último, não vai escalar, não vai passar na rampagem. Por quê? Não tem jeito, o cara escolhe uma renúncia.
Uhum.
Então, por exemplo, quando eu comecei minha vida como vendedor, eu era aquele cara que eu sempre treinei desde os 15 anos de idade. Eu entrei numa academia, e aí em um ano e pouco eu comecei a ficar fortinho, eu me senti bem. É aquela coisa, já que eu sou baixo, eu tenho que ser forte.
Eu tava indo dizer isso. A gente tem, tipo, a mesma altura, eu falei, se a gente é baixinho...
Já que eu tenho 1,82, tem que ter 42 de braço, né? Aquela coisa.
Eu tenho um 7,4, já não sei o que é isso, mas pode continuar.
Eu tenho um 7,3, eu tô no meio termo entre vocês.
Eu lembro que eu tinha que fazer uma escolha. E pra mim foi, entre aspas, importante, mas eu também me liguei que era aquelas coisas. Tá tudo bem, Caio, tá tudo bem se você não treinar mais todo dia, cara. Você tá conquistando uma parada que você colocou. Então eu comecei a dormir menos, eu comecei a me alimentar pior. Mas uma coisa que eu falo pra todo mundo, que às vezes é muito injusto, às vezes a pessoa acompanha a rotina de alguém que tá muito lá na frente, uhum. E bicho, ó, pra todo mundo que acompanha, não era essa, não é a minha realidade hoje, é a minha realidade de quando eu comecei.
Uhum.
Minha realidade era diferente. Obviamente não significa que lá era mais desafiador, hoje o nível de desafio é outro. Então lá era mais braçal. Hoje é muito mais tático e estratégico. Então, eu acho que a minha rotina, o que ela mudou principalmente... De hoje pra... No meu começo pra agora... É que tinha coisas que eu fazia... que eu faço hoje... Que eu não... E assim... Mesmo se eu volto, eu não faria. Porque por mais... Senão a gente pinta de um jeito diferente, né? Eu dormi... Pô, teve anos... Que eu fiquei 5, 6 horas dormindo por noite. E tá tudo bem. Pra mim, eu acho que é só importante relembrar as pessoas. Beleza, cara, você tá se dedicando aí, tá indo dormir meia-noite acordando às 5. Aquela coisa, vai, eu sei que é importante. Mas tem que ter prazo de validade. Dormir é importante, entendeu?
Uhum.
Tem que ter prazo de validade. Porque senão eu seria muito injusto. Ah, você tem que dormir 9 horas. Pô, eu já virei noite. Eu já fiquei fazendo reunião até meia-noite. Depois acordava às 5 horas, porque eu tinha que visitar cliente às 7. E eu tive que fazer isso. Se eu volto, eu faço a mesma coisa. Porque foi isso que me levou até hoje. Então, mas aí aos poucos, na hora que você vai triunfando, você vai recomprando de volta esse tempo pra você poder colocar em momentos estratégicos, eu acho que é a grande sacada, entendeu? Todos nós aqui, se a gente volta à nossa rotina, a gente viu que a nossa rotina é diferente.
É bem diferente, total. É, e eu acho que o fato desse negócio de recomprar é muito bom, né? Porque você tem que abrir mão das coisas e depois você vê o que é inegociável pra você e aí você recompra isso. E as pessoas, elas realmente, elas olham e falam, ah, então eu tenho que fazer exatamente igual. E quem é jovem pode abrir mão de um pouquinho, não é de saúde, mas é desse conceito de fomentar a saúde, porque você ainda tem um...
Não precisa ter o equilíbrio todo o tempo na vida, né?
Você tem um combustível maior, entendeu, ainda. Então dá pra você gastar mais, não precisa... Até porque a gente evolui no desequilíbrio.
Exato. Eu só fugia da extremidade. Pra mim tem uma frase de quem é, Bruno? Essa frase é de Aristóteles, eu acho que é dele, que a grande sabedoria da vida é encontrar o meio termo entre dois extremos.
Ele tem essa ideia da doutrina do meio termo.
A doutrina do meio termo. Eu só fugia das extremidades. Falei assim, cara, eu não vou conseguir treinar como antes. Eu só não posso ficar com sobrepeso, cara, porque aí o trade pode ser que não vale a pena, parece uma bucha que não valeu a pena. Então eu fugia das extremidades, assim. É aquela coisa, eu não vou conseguir comer direito, mas não vou também virar o canhão pro cachorro quente.
Só no fast food. Total.
Entendeu? Então,
porque aí cai o seu desempenho.
Sabe
também,
aquela coisa?
Né?
Nenhum sucesso nos negócios justifica um insucesso na saúde. Uhum. A minha estratégia é: não vou conseguir ter uma rotina que eu me orgulhe, mas eu vou fugir da extremidade.
Você tinha limites até onde
poder. Eu era aquele cara que eu me protegia das minhas desculpas, né? Porque às vezes, olha, tô trabalhando muito, então tá tudo bem se eu exagerar. Não, eu fugia do exagero.
Eu mereço, né?
Aí era aquela coisa: sempre reunião na hora do almoço. Aí todo mundo pediu alguma coisa, eu, por favor, um frango com legumes. Frango com legumes, não era pesado, eu nem sei como a pessoa fazia o frango, se era na manteiga, sei
mas
lá como é que é.
Com certeza era melhor do que batata frita.
Mas era melhor, então eu fugia das extremidades. Essa era a minha estratégia quando eu sabia que eu tava descompensado. Eu tinha uma consciência, Caio, foge das extremidades.
Isso é bom. É
aquela coisa, só conseguia treinar mais de final de semana que era mais tranquilo, beleza, 2 dias, mas não fica absolutamente sem fazer nada. Então eu fugia das extremidades. Foi essa a minha estratégia, porque eu não acredito em equilíbrio, eu acredito em um acordo com quem se ama e com você mesmo, entendeu? Tem que ter um acordo com você e com as pessoas que você ama. Então, pra mim, esse acordo foi fundamental.
Você vai fazendo sacrifícios hoje pro... Tipo assim, eu sou muito... O meu trabalho, parte do meu trabalho é deixar a vida do Pedro do futuro mais confortável e mais feliz, né? Então, tipo assim, você se ferra no presente pra deixar o seu eu do futuro mais feliz, com uma situação melhor, com mais horas de sono. Então, você vai fazendo os sacrifícios hoje pra essa troca no futuro. Aí, só que o problema é o quê? A maioria das pessoas, elas não conseguem ter essa visão de que, pô, esse desprazer... Esse desconforto do presente, ele vai se pagar, ele vai ter a recompensa de longo prazo, né? A gente é meio ruim de fazer a visualização de como que vai ser a nossa vida. Às vezes a gente faz errado, às vezes. É tipo, quem nunca topou alguma coisa, sei lá, topei um convite pra sair com os amigos, jogar imagem em ação com os amigos. O exemplo foi muito ruim, mas...
Não chama mais, amor.
Eu topei, jogar...
Você tava certo em não chamar mais o Pedro?
Não, e esse convite dessa imagem em ação...
A gente chamou ele, não fui.
Mas você topa.
Mas você se arrependeu agora que a gente contou várias histórias.
Se apegue ao exemplo. Hipotético.
Foi a melhor vez do mundo que eu joguei imagem em ação. Mas você pode prosseguir, Pedro.
Sim. O exemplo é o seguinte: você topou e jogar imagem em ação com os amigos. Você chega lá e tudo que você consegue pensar é: meu Deus, o que, que eu tava na cabeça a hora que eu topei estar aqui com esses amigos, entendeu? Eu não queria estar aqui, queria estar na minha casa descansando.
Chato pra caralho.
Edu, acompanha o Pedro até a saída.
Corta o microfone dele, por favor. Mas a moral da história é, A gente é muito ruim de conseguir visualizar o futuro. Sim. A gente tem o grande poder da imaginação, só que a gente tem, é uma coisa que a gente tem que exercitar. E as pessoas têm dificuldade de ver, tipo assim, pô, esse sacrifício que eu tô fazendo agora, ele vai pagar os dividendos no futuro. Eu tô fazendo um favor pro meu eu do futuro. E é óbvio que você também não pode viver no extremo só de fazer, sim, favores pro seu eu do futuro, né?
E ó, eu, em defesa do casal, na época que vocês tinham saído de um evento, e aí eu lembro de toda a dinâmica.
Uma maluquice.
E Ariel também tava com algum problema de saúde, Ariel é a cachorra, tinha algum problema de saúde, então tinha várias coisas acontecendo e vocês ainda tinham um evento no outro dia, enfim, não dava mesmo, exatamente, vocês sacrificaram,
eu
acredito que vocês queriam, eu realmente acredito no meu coração que eles queriam ir.
Eu achei que foi a maior humilhação pela qual já passei na minha vida. Mas fica um outro convite,
tudo bem, isso
pode
tudo
ser corrigido.
Bem.
Mas o que você falou...
Não, mas deixa eu falar uma coisa sobre longo prazo. Porque o Pedro falou que a gente é muito ruim, mas ele é muito bom em fazer isso. Porque eu acompanho o Pedro, meu amigo, e eu acompanho as redes sociais. E eu lembro que há uns 2 anos atrás, você falou, eu queria fazer handstand. E o Pedro, você entra lá no Instagram dele agora, deve ter ele lá de handstand.
Tá lá agora.
Tá lá agora, porque há 2 anos atrás, ele colocou essa meta. Então ele vai lá, sei lá quanto tempo você despendeu pra fazer isso, mais de um ano, eu sei, lembro que a gente conversou sobre isso, de treinar, não sei se diariamente, mas um determinado momento pra que você conseguisse ter esse objetivo.
Antes eu era... Eu ficava noiado, às vezes, que eu ia demorar pra evoluir em alguma coisa, ou que eu era ruim nas coisas. Ah, eu sou ruim pra aprender idiomas, eu sou ruim na parte física. Só que aí um dia uma professora minha me falou assim, nossa, você é o meu pior aluno. Aí eu falei, isso é a motivação? Aí ela disse, você é o meu pior aluno, mas você é o meu aluno mais avançado. Ela falou assim, você olhando, você é o que caminha mais devagarzinho do que todos os outros. Aí eu falei, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas ela me falou um negócio, você é muito bom em não parar. Aí isso clicou na minha cabeça, eu falei, cara, eu só tenho que ser bom e não parar. Se eu for bom e não parar, o resto todo vem junto, entendeu? Vem junto, é só uma questão de paciência. Então, eu miro nos objetivos e vou. Claro que às vezes os objetivos vão mudando ao longo do caminho, mas na maioria das vezes eu miro o objetivo e falo assim, pô, eu quero chegar nesse lugar, eu me imagino no futuro sendo a pessoa. Eu botei isso lá na... Eu aprendi com você, inclusive, isso daí. Eu vi você fazendo metas de ano novo e nas suas metas tava lá, ser capaz de... Aí eu falei, nossa, já paguei, era tipo assim, em março, eu apaguei todas as minhas metas de ano novo e fingi que eu tava escrevendo de novo. Ser capaz de fazer 1 minuto de handstand, ser capaz de. E aí eu visualizo, pô, quem que eu tenho que... O que que eu tenho que fazer todo dia pra me tornar a pessoa que é capaz de XYZ? E aí eu vou jogando o jogo do meu dia a dia pra buscar isso.
Mas o que você falou de nós, seres humanos, sermos horríveis nisso, é verdade. Em economia, tem um conceito chamado preferência temporal, que é a nossa natural inclinação a preferir as coisas hoje ao invés de amanhã. É natural, você prefere comer hoje do que passar fome e comer só amanhã. Só que em construção de patrimônio, de carreira, de um físico, você vai ter que abrir mão hoje para ter mais amanhã. O hábito salutar, nesse caso, é você passar o desconforto hoje indo para academia.
O hábito
correndo,
quê?
Nadando. O hábito salutar é você hoje passar pelo desconforto dessa parte que é ruim para colher o benefício depois. Só que é muito mais confortável você fazer alguma coisa que não tem desconforto, comer um chocolate, aí você pega o benefício agora e o desconforto virá depois. Porque se você abusar nisso, você pode engordar, é um alimento que não é tão saudável, se for aquele chocolate que é cheio de açúcar, por exemplo. Então é muito mais fácil fazer a escolha confortável, cuja consequência só vai aparecer no futuro. É muito mais difícil fazer a escolha desconfortável, cuja consequência positiva também só vai aparecer no futuro. Então, disciplina é esse jogo, né? Onde você tem que escolher entre aquilo que você mais quer no momento ou aquilo que você mais quer no futuro. E quase sempre o momento ganha para as pessoas.
Uhum.
Elas chegam no final do dia em casa, pô, já trabalhou 10 horas por dia. O cara tá cansado. Falou com um monte de cliente chato, por exemplo. Aí chega lá, vê o iFood e fala, cara, é o que você falou. Eu mereço.
Mas
ele vai lá e pede.
Que a maturidade deve fazer com que você consiga observar essa preferência temporal e entender que é preciso abrir mão de certas coisas. Crianças não conseguem. A sua
tem
bebê lá de 2 anos, ela não vai conseguir entender, até porque ela tem 2 anos de vida, né? Sim. É muito pouco. Ela não consegue entender que se ela esperar 5 minutos ela pode ganhar, sei lá, algum acordo que você fizer. Mas você que tem 30 e poucos, deveria. Então, se você não entendeu ainda, saiba que você tá errado. Você tem que se forçar a entender. E aí, só o dicionário aqui ao vivo, salutar. Benefício para conservação
saudável.
Ou recuperação da
hábito
saúde.
Saudável. Mas você citou saudável. A questão das crianças. tem aquele estudo feito em Stanford, acho que foi a década de 70, muito 80, bom, que era do estudo do marshmallow.
Muito bom.
Né? Ah, isso é muito legal.
Eles colocavam crianças em frente ao marshmallow e testaram depois com outros doces, porque inicialmente testaram com marshmallow crianças japonesas. Elas não queriam falar, meu Deus, os japoneses são muito melhores super em termos dotado. De abrir mão do presente.
Eles não gostam de marshmallow.
Botavam doce, o comportamento era mais ou menos parecido. Mas eu o que eles queriam ver, inclusive. Eles faziam uma proposta para a criança. Olha, eu vou deixar o marshmallow aqui, vou sair da sala, ficava uns 15 minutos fora. Se quando eu voltar você não tiver comido, você ganha dois. Ou seja, você abre mão da recompensa no presente para ter mais no futuro. Uhum. E depois foram acompanhando as crianças. E viram que as crianças que abriram mão do presente em termos de um futuro mais rico, elas tinham melhores notas, elas iam melhor no vestibular, elas tinham IMC mais tranquilo assim, né? Aquela questão do... Acho que é o peso pelo quadrado da altura, né? Ficava dentro de uma média que seria aquela mais salutar. Até brinco, né? Que deviam ter falado pra criança. Olha, eu vou deixar o marshmallow aqui. Vou sair da sala. Se você não comer, você vai dar certo. Se comer, você vai ser um fracasso. Mas nada certo na sua vida.
Não, vai 15
minutos
com
uma criança é uma eternidade.
É muito tempo. É muito tempo uma criança. Porque as crianças são focadas no presente. Tá com fome, chora. Eu quero comida agora. Tá com sono, chora e bota pra dormir. À medida que a pessoa amadurece, a gente espera que ela entenda que, olha, faz sacrifício agora, vai barganhar com o futuro pra ter mais depois. É o que a pessoa madura deveria fazer.
Uhum. E além das pessoas abrirem mão de prazeres, uma coisa que muda muito na rotina das pessoas, eles aprenderem a dizer não sem a necessidade de se explicar.
Ah, isso é bom demais.
Eu me liguei que eu não preciso justificar aquilo que não me faz bem. Uhum. Às vezes tem... Sabe aquela coisa? Tem 5 minutos? Não. Tem. Entendeu? Então, às vezes, eu sei que as pessoas têm dificuldade, não, porque acham que, puta, vou, o outro vai ficar chateado. Mas, cara, se você não, num certo ponto, entender, porque como calorias ocultas, tem calorias que no seu dia que são ocultas, você pediu café, aí tem aquele chocolatinho, comeu, e você não entende, tipo, por que eu tô emagrecendo? Porque o desperdício por não saber falar não, e faz esse teste, começa a perceber todo mundo, quando você fala não, o jeito que você dá a justificativa. Quanto mais justificativa você dá pra o que não te faz bem, pior você nessa habilidade. Tem gente que, cara, é muito bom, cara. Tem gente que eu conheço que é muito bom em falar não.
E é louco, né? Porque normalmente o sintoma da pessoa que não consegue falar não pros outros é que ela não consegue falar não pra ela
pra
mesma.
Pra ela mesma.
Exato. E quando ela não consegue falar não pros outros, a musculatura dela de setup de prioridade é péssima.
Uhum.
Geralmente é a pessoa que outra pessoa fala o que é prioridade na vida dela.
Uhum. É,
ela não consegue nem. Ela não consegue nem.
A agenda dela não é o chefe dela. A agenda dos outros
não consegue
é o
nem.
Dela.
O Cortella fala algo brilhante: a diferença de conflito e confronto. Ele fala que conflito é quando duas partes debatem, querendo que tudo se resolva. Confronto é quando um lado quer anular o outro. Conflito gera evolução, confronto, guerra. Uhum. Várias vezes tem um conflito com a Fabi, que a gente tá discutindo e a gente quer que tudo melhore. Agora, eu nunca tive confronto com a minha mulher. Uhum. Que eu quero ganhar dela. Pô,
até
se eu ganhar dela,
é
nós dois perdemos,
de taekwondo, né?
Isso não seria até possível.
Isso
não seria nem possível.
Ele sabe correr, entendeu? É a habilidade
não,
dele.
Não seria nem possível, né? Nós ir pra guerra.
Nunca tiveram confronto. Eu sempre corri antes.
Mas eu vejo que é uma habilidade que muita gente, cara, é sofrido. Não é ser necessidade de explicar. Tem gente que fala, não. Cara, você pode, cara, não, mas olha, é por causa... Não precisa explicar, não é não.
É. Tem muita gente que é muito people pleaser, né? Tipo, quer agradar os outros a todas as custas, evitando conflito de qualquer... Eu era muito assim no passado. Eu sou libriano, meio diplomático. Eu não gosto que meus amigos se sintam mal. Não gosto de botar
a
as pessoas...
A culpa, então, é do cosmos.
culpa do cosmos. Não gosto de colocar as pessoas em situações desconfortáveis. Então, eu tinha muito essa dificuldade. Eu me liguei, pô, eu sou um agradador de outras pessoas, mas você começa a entender que ao agradar os outros, muitas vezes você tá eu desagradando não, a si mesmo, né?
Tem um filme, é velho, com o Jim Carrey, que é aquele...
O Sim Senhor.
Sim Senhor, onde ele fala sim pra tudo e a vida é melhor. Vamos fazer um com o Não Senhor.
Mas, aí, mas ela tá dando melhora mais ainda.
Mas ela melhora e depois ela piora, né?
Sim,
depois
sim.
Ela vai para água abaixo. Ah. E tem gente que não consegue falar não por causa do FOMO, né? Do fear of missing out, medo de perder alguma coisa.
É tipo o que você tava dizendo assim, não, foi a melhor noite da vida de imaginação. Tem gente que já tá se contorcendo. Não, eu deveria estar lá, porque eu perdi essa oportunidade na minha vida. Meu Deus do céu, quero voltar no tempo e falar assim.
E tem um ponto também, até gostaria de ouvir a sua opinião, amor. Porque o que eu notei na rotina de vocês, lá atrás, é que embora trabalhassem muito mais, ou pelo menos muito mais, digamos, braçal, né? Menos
é muito mais operacional.
Parte estratégica e tática, como o Caio colocou. É que ainda assim, vocês mantiveram a parte de exercícios. E se eu volto na minha rotina, enquanto vocês falavam naturalmente, eu pensei na minha vida. Voltei quando era militar, por exemplo. E hoje eu trabalho bastante, mas naquela época eu trabalhava a jornada do quartel e depois tinha outra jornada paralela que era do nosso negócio. Acordava às 5 da manhã para responder e-mail. Não tinha ninguém que eu pudesse contratar para delegar na época. Não tinha dinheiro para isso. Agora, o que a gente não abria mão era de ir para academia.
Sim.
Começo da Grada Malu, você pode voltar lá em 2014. É basicamente foto da gente na academia.
Na academia.
Eu lá e tirava foto todo dia. Né? Uhum. Mostrando que estava treinando. E isso a gente faz até hoje. Uma das coisas que eu faço todo ano, já tem 4 anos, é aquela meta de dias de treino. Não tem a meta só, eu quero... Né, tá seco, tá com o corpo mais bonito, eu falo, não, eu tenho que ir na academia e treinar por pelo menos 50 minutos, 250 dias por ano. Isso, na minha rotina toda que mudou pra caramba ao longo do tempo, nunca mudou o cuidado que eu tive com essa parte de saúde. E quando eu deixo, assim, degringolar um pouco, eu vejo, cara, não fica legal. É o meu limite, eu falo, não, isso aqui eu não posso abrir mão. Eu diria até que pra mim é algo inegociável.
É o seu hábito salutar.
É. Mas o que, que você quer saber?
Talvez até angular, sabia?
Exato.
Porque dentro dos hábitos angular, tem aquilo, né? Tem hábitos que eles extrapolam e começam a afetar outros. Uhum. No livro O Poder do Hábito, ele dá um exemplo, se eu não me engano, era uma pessoa que fumava. Essa pessoa parou de fumar. Aí quando ela parou de fumar, passou a se preocupar mais com outros aspectos. Ela falou, não quero ser mais saudável, eu vou treinar. Aí treinou, ela comia melhor naquele dia. Aí treinou, comeu melhor, tá emagrecendo. Aí ficou mais bonita. Aí foi promovida, uhum. Arranjou um namorado. Aí você vê, poxa, tudo partiu de trocar o fumo pelo treino. Era um exemplo que ele tinha dado.
Sim. Mas o que, que você queria saber de mim?
Também, se, o que, que foi que... Como é que era a rotina e o que, que não alterou. Ah, tá. Talvez seja o mais interessante de ver, né? Porque muita coisa pode ter mudado.
É, muita. Tudo, praticamente, né? Porque hoje em dia eu realmente trabalho taticamente nos meus negócios. E antigamente era tudo operacional, porque a gente fazia tudo no braço.
Até na prisão, treinava.
Na prisão, eu seguia lá treinando.
Só que até na academia boa lá.
É, eu sempre treinei. Isso é de fato. E é uma coisa que meu pai, né? Eu sempre falo essa história de que meu pai colocou na minha rotina que a saúde era a prioridade. E eu entendi isso, então sempre tive o treinamento como... Treinar, se mexer, fazer alguma coisa com o corpo, porque eu sabia que isso traria um benefício extra no meu dia a dia, né? Eu me sentiria melhor de alguma forma. E depois a gente vai estudando e a gente entende que são multiplicadores. É um, de fato, um hábito que multiplica a saúde de diversas formas.
Uhum. No livro do que o Bruno falou, do Poder do Hábito, ele fala que hábitos são que nem correntes. Então, existe hábito que eles puxam outros. Então, toda vez que você abre mão de um hábito saudável, geralmente mais 2, 3 vai pro vinagre. Uhum. É muito comum quando você para de treinar, você relaxa você na alimentação. E você faz assim, descarrilhou. Quando é como se fosse a locomotiva. Na hora que ela sai, ela traz um vagão junto.
Exatamente.
Então, e é o oposto, né? Quando você volta a treinar, você olha mais pro teu prato. Uhum. Olhou pro teu prato, você olha pra tal. Aí você olha pro teu sono, porque você se anima, né? Então, por isso que você falou, é fundamental. Atenção nos hábitos saudáveis, porque quando você tira um, cara...
Sim.
E como que é a rotina de vocês hoje?
Cara, pode falar, desculpa.
É, a minha? Não, manda ver, manda ver. Eu tô louco pra ver a sua.
Tô copiada.
Cara, tem algumas coisas da minha rotina. Vocês falaram do treino. Eu tava raciocinando aqui quando vocês estavam falando. Tem uma coisa que eu sempre fiz também no passado e sigo fazendo hoje com intensidades diferentes, que é estudar. Pra mim são coisas assim, eu treino e estudo, leia-se leitura, ou consumir algum conteúdo, ver algum curso, tá sempre aprendendo alguma coisa nova, é uma coisa que sempre teve no passado.
Também tá na minha, cara, isso realmente não mudou. É, acho que de todos nós aqui.
Ah, o meu eu acho que eu aumentei agora, porque eu tenho mais tempo, mas teve épocas que eu fazia menos, eu lia menos, eu estudava, mas menos do que
teve uma época que eu me choquei, porque... Me formei na Academia Militar, fui
sei
primeiro
que,
de turma.
Qual história você vai falar?
Aí fui pra tropa, aí tive um primeiro ano muito difícil lá, assim, um trabalho novo, né, adaptação, muita coisa acontecendo. E aí no final daquele ano, alguém me fez uma pergunta de algo que eu sabia antes. Eu falei, puta, não lembro. Aí eu vi, cara, eu tô ficando mais burro.
O Bruno ficou indignado. Ele chegou em casa, eu lembro disso.
Eu fiquei chocado, eu falei, olha, todo ano eu tava sempre mais inteligente, eu tinha mais conhecimento, mais capacidade de resolver problemas. Agora eu tô com menos, eu desaprendi. Daí eu fiquei com horror aquilo. Fiquei com horror, eu falei, não, eu tenho que estar cada vez mais inteligente a cada ano que passa. Então, realmente, isso tudo sempre fez parte da rotina.
Mas em sua defesa, amor, eu acho que era um conhecimento que não era tão útil, eu não lembro exatamente. Eu lembro de você chegando em casa
tá
indignado. Eu tô hoje muito defensora do... Como é? Advogada do diabo. Mas enfim, naquela época era alguma coisa muito...
Não era algo de emprego prático.
É, não era prático. Você tinha esquecido e você ficou indignado, mas não era algo que você ia usar no dia a dia, sabe? Então, talvez você tá usando essa memória RAM pra hoje em dia algo que você
não, mas
usaria.
Eu fiquei chocado. E que bom que eu fiquei chocado, porque aí eu mudei. Sim. E eu não consigo entender como algumas pessoas, que talvez estejam assistindo aqui, elas ficam tranquilas em saber que se volta 5 anos no tempo, você tá mais inteligente hoje? Não. Você tá melhor, assim,
nossa,
em aspecto
geral?
Nossa,
isso é uma coisa que eu tenho pavor.
Não, eu tô pior. Lógico que em termos físicos, o esperado é depois de um tempo, você vai reduzir capacidade. Você vai fazer o Iron Man hoje, você não vai fazer pra 10 horas, talvez.
Sim.
Pode ter subido o tempo, ainda que tenha mantido o treinamento. Agora, em termos intelectuais, essa queda, e a Malu tá lendo um livro muito bom sobre isso, do Peter Attia, o Outlive.
Eu já ia falar sobre isso.
Ela tem que ser muito no final da vida. E não agora, com 40 anos, você tá muito pior do que quando tinha 30. Mas eu até te interrompi, se quiser voltar a falar.
Progresso é um estilo de vida, né?
Sim.
Mas sobre o livro, especificamente sobre exercícios...
Qual que é o nome do livro?
Que é
Outlive.
Outlive, falaram que fala, amor.
É. Fabi leu recentemente.
Enfim, é, a Fabi leu também.
É, acho que ele pegou e fez uma brincadeira com Outlier, né? Que seria fora de série. Como se fosse uma vida fora de série.
Ele fala sobre estratégias para você viver melhor no futuro, com uma idade avançada. A gente até quer fazer um podcast sobre esse livro. Leia pra gente chamar.
Fechou.
E aí, o que acontece? Ele fala sobre as doenças, né, que acometem as pessoas e como que você vai criar estratégias para driblar essas doenças principais, que são os 4 cavaleiros da morte, praticamente,
do
que ele fala lá.
Do ser humano.
Não vou dar spoiler aqui, porque a gente vai fazer um podcast sobre isso. Mas uma das coisas que ele fala é que a gente, na nossa idade agora, né? Eu tenho 34, o Bruno tem 35.
28.
O Pedro é muito jovem.
37.
Na nossa idade, a gente tem que estar uma máquina de exercícios. Porque a gente vai perder 15% do nosso condicionamento físico ao longo das próximas décadas. Cada década, a gente perde 15%. E para você chegar com 80 anos, podendo fazer as coisas que você gosta, você tem que ser um super atleta agora. Não um super atleta, mas você tem que ter um condicionamento muito bom para que, com 80 anos, você tenha um condicionamento.
Você tem que ser bilionário agora para ser milionário com 80,
é,
né?
É tipo isso.
Eu peguei um voo esses dias.
Na saúde.
Sim, sim.
Na
saúde. Porque com dinheiro pode ser muito ao contrário. Exato. Na saúde é isso mesmo.
Na saúde é...
Eu peguei um voo esses dias e aí tinha um senhorzinho do meu lado, assim. Ele era bem senhorzinho. E aí eu perguntei pra ele se ele queria ajuda pra colocar a mala. E ele me olhou e falou assim, não, eu me preparei pra isso.
Ah, que legal.
Eu fiquei todo arrepiado. Eu falei, caralho,
eu botei isso. Pé.
Sem flexões no
pra botar a mala aqui.
Mas que legal.
Isso é uma das
eu
coisas,
me preparei
isso
pra
é
isso.
Uma das coisas que o Peter fala, que você tem que ser capaz de botar a sua mala no compartimento de cima do voo. Você tem que ser capaz de carregar coisas, porque a gente carrega. É. Você tem que ser capaz de abrir o pote sozinho.
Levantar do vaso.
Então, levantar do vaso. E é uma coisa que eu falo. Eu repito sempre no meu Instagram, há muitos anos, você treinar hoje musculação é você conseguir levantar...
É um presente
levantar,
pro teu outro futuro.
Levantar da privada sozinho quando você tiver 80 anos.
Ou até quando você for cair, porque velho cai muito.
É.
E a vida é abreviada por conta disso. Você tem poder de pegada...
A gente vai marcar o podcast.
Pra poder segurar e não se acidentar.
Tem até uma medida da OMS que é...
De apreensão?
Não, de apoios. Quantos apoios você precisa pra se levantar do chão?
Ah.
Ou a saúde das pernas, você viu aquela correlação da saúde das pernas com a expectativa de vida? Por exemplo, você pega um idoso,
uhum.
A saúde das pernas dele determina o quanto tempo de vida ele tem.
Uhum.
Então, obviamente, não sei trazer de um jeito técnico, estou falando de um jeito mais leigo, mas aí o estudo está falando, né? Por exemplo, aquele senhor que senta no sofá não consegue levantar.
Sim.
Do que aquela pessoa mais idosa que, opa,
tem mobilidade, faz sozinho.
Né? Porque até falam que a panturrilha é o segundo coração, né?
Uhum.
Devolve a circulação.
Essa
de volta.
Eu nunca ouvi, achei.
A panturrilha é o segundo coração.
É sim, porque ali circula. Mas uma das outras coisas que ele fala é sobre a força de apreensão, que é a força que você tem para pegar as coisas.
Pegada.
E fala que as pessoas, a nossa sociedade atual, está perdendo. Isso porque a gente não faz nada, né? A gente só fica passando as coisas no telefone. A gente não nem abre mais. Tudo tem facilidades para poder facilitar a nossa vida. E isso está fazendo com que a gente perca essa força, que é também essencial. Exemplo, quando você vai cair, velho lá, tá? 80 anos. Equilíbrio é uma das coisas que tem que treinar. Aí você desequilibrou. Quando você vai cair, você tem que ter algumas forças. Entre elas, a força... concêntrica, né, que é aquela que você não treina, geralmente, que você treina só a concêntrica, é isso?
É excêntrico ou concêntrico?
Agora eu tô confuso, mas enfim, a força que você não treina, é a força que você tem que ter.
E o cara que não treina nenhuma?
Aí ferrou, você tá ferrado, bem
caiu,
ferrado.
Caiu, morreu.
Né? Então, você, a partir não desse podcast...
Caiu, perdeu?
Caiu, morreu. Aí quebra o fêmur, abrevia a vida. Mas aí você não caiu porque você conseguiu se agarrar no corrimão. Então, você tem força pra se agarrar. São várias coisas que a gente vai ter que treinar ao longo da vida pra que com 80 anos a gente tenha uma qualidade de vida boa e não viva sentado, enfim, prostrado e não aproveitando de fato a nossa década marginal, que é o que ele fala lá.
Sabe qual coisa? Passar, diga aí, Caio, por favor.
Sabe qual que é a coisa que mais mudou na minha rotina?
O quê?
De verdade, assim, porque conceito de prioridade, por isso que a rotina ela é flexível, uhum, porque ela tá direcionada, o que muda na rotina é prioridade. Mas o que mais mudou na minha rotina é eu ter presença nas atividades que eu tô. Por exemplo, eu tô aqui, cara, agora. Tô aqui nesse podcast, aqui, eu tô curtindo aqui. Eu não quero que acabe, porque a gente é a geração que acelera os áudios.
Uhum.
Que coloca no vezes dois, que torce pra semana acabar, que não vê a hora de terminar a última ligação.
Pula a introdução do vídeo.
Então a gente tá torcendo pra que as coisas acabem. O final da vida, todo mundo sabe qual é. Tem até uma frase de um escritor argentino, que é: todos os caminhos levam à morte. Perca-se. Então eu tô me perdendo mais nessas atividades, assim, tipo, eu tô aproveitando, eu tô ali. Quando eu tô num café com os meus filhos, é 15 minutos, cara, mas eu tô aqui, cara, tô aqueles 15 minutos, eu tô vivendo a minha rotina. Porque eu olho pra trás, que nem eu fui, a minha escola é, não tem dia ruim que resista sem ligações. Mas tem dias que eu fiz 150 e não lembro de uma.
Uhum.
Porque eu sempre tava esperando a última chegar. Então a gente sempre tá vivendo num lugar que a gente ainda não tá. Não tá. Então, eu acho que a grande diferença do Caio de 37 pro Caio de 17 é a presença na minha rotina. Sim. Tem algumas passagens na minha vida que é turva.
Blur, sabe? Né?
É um blur. Eu sei que eu fiz coisa pra caramba, mas é um blur porque eu não tava ali. Eu tava no prêmio que ali me daria. Então, eu sou um cara que eu tô curtindo as paradas. Eu tô aqui, cara.
Então, obrigado por estar aqui com a gente.
Eu acho que é isso que mais mudou na minha rotina. Essa isso presença. É, e eu tô exercitando. Porque naturalmente eu sou um cara que eu flerto muito com o futuro.
Uhum.
Meu dia a dia faz eu sempre pensar no próximo lançamento, no próximo tri, na próxima meta, na próxima inovação, no próximo tal. Eu tô sempre flertando. O empreendedor, ele flerta com o futuro. Ele tem que pensar.
Uhum.
Qual que é a próxima onda, oportunidade, tendência. Então eu faço um exercício para aqui e agora.
Tem até um estudo que chama A Wandering Mind is an Unhappy Mind. Uma mente vagante é uma mente infeliz.
Exato.
É um cara que chama Daniel Gilbert. Vocês vão gostar desse livro também. Ele tem um livro que chama Stumbling on Happiness. É tipo, felicidade por acaso, tropeçando na felicidade. E aí eles instalaram aplicativos nos celulares de várias pessoas. E aí eles mandavam mensagem para as pessoas durante o dia, aleatórias, para saber se elas estavam presentes nas atividades que elas estavam fazendo ou se elas estavam vagando. E aí eles descobriram que 47% do tempo as pessoas estavam vagando em outras atividades. E aí eles correlacionaram esses devaneios com a infelicidade. Porque ele fala que a gente tem dois tipos de eu. Tem o eu experiencial, que é esse eu do, pô, tô aqui agora com vocês, e o eu experiencial, para ele estar feliz, ele tem que estar engajado na atividade, e engajado na atividade é uma relação entre o desafio que você tem para fazer uma atividade e a habilidade que você tem. Então, eu não posso fazer nada que seja muito fácil na minha rotina, porque senão eu fico entediado, mas eu também não posso fazer nada muito difícil, senão eu fico frustrado. Chamam de estado de flow, né, que é quando eu faço uma atividade que eu tenho um nível de habilidade e um nível igual de desafio para fazer aquilo. Então, quando eu tô nesse estado, eu tô presente. Tá aqui no podcast, beleza, a gente tá conversando, mas é aquilo, pô, a gente tá, eu tô pensando no que eu quero falar, eu tô preocupado com você que tá assistindo, tô preocupado de conversar com vocês, eu quero acrescentar. Então isso aqui é um estado que me deixa engajado, não tem como eu ficar devaneando, daqui a pouco eu tô mexendo no meu TikTok aqui, sei lá, fazendo outra coisa porque eu tô entediado. Só que aí ele fala que não tem só o eu experiencial, ele fala que tem o eu projetivo, que é isso que você falou, que é o cara que, é o seu eu que pensa no futuro, olha para as conquistas e dá significado para as coisas. Então, pô, eu tenho metas, eu sei onde eu quero chegar, eu tô trabalhando para chegar nessas metas, eu consigo olhar para trás e dizer, pô, eu sou feliz por causa disso, 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 e significado é, eu consigo dar um significado para as coisas que eu faço, normalmente maior do que você. Às vezes é, pô, Você faz aquele negócio, você precisa de um não um pra quê, né, mas um por quem. Ah, eu faço pela minha família, eu faço por todas as pessoas aqui, 500 pessoas aqui, são 500 pessoas aqui no Grupo Primo?
É. Somando consultores e o pessoal do grupo, 500 pessoas.
É, então, pô, faço pelas 500 famílias que o meu trabalho tá ajudando a construir essas famílias e botar dinheiro na mesa de um monte de gente, botar comida na mesa de um monte de gente. Então, os hábitos que eu tenho hoje, eles são... Eu gostei muito disso que você falou. Pô, obrigado. Os hábitos que eu tenho hoje, eles suprem esse meu eu experiencial, que é fazer atividades que me desafiem. E eu tô sempre buscando as atividades que me desafiem. Quando o reinstante ficar chato, eu vou aprender a fazer, sei lá, a bandeira humana, um outro exercício aleatório. E eu...
Nossa, isso é difícil.
Vai demorar uns 5 anos. Mas eu tô buscando fazer as atividades que me deixem presente. E às vezes eu vejo que eu tô fazendo coisas que não me deixam presente. Eu saí muito da operação do meu trabalho do dia a dia, porque começou a virar uma coisa automática. Clica no botão, sobe campanha, muda o número. E antigamente era um desafio e depois começou a virar chato. E aí eu faço o reboot, né? O reset da minha agenda, como aprendi agora aqui com o Caio e a Cris Junqueira. E tô olhando também para novos desafios, né? Ou novas coisas que eu quero fazer para alimentar esse meu eu experiencial que tá buscando mais e que consegue comemorar pelas coisas do passado.
E a presença me ajudou até a perceber a atividade merda. Não é só para viver mais feliz, é para perceber onde tem tristeza.
Total.
Então,
onde ela não deveria mais existir aquilo
você
dali,
tem
né?
Presença e percebe, por que eu tô fazendo isso? Sabe, não distrai o prazer, não faz sentido e não me traz resultado. Porque as pessoas confundem fazer o que se ama com fazer coisa legal todo dia. Uhum. As pessoas às vezes fantasiam que fazer o que se ama é fazer coisa legal todo dia. Você sai de uma atividade legal para outra legal, para outra legal. Tem atividades que você consegue extrair mais prazer. Mas tem outras atividades que você não vai conseguir extrair tanto prazer, mas tem que ser feita.
Uhum. Trabalho dá trabalho, né?
É, trabalho dá trabalho, né? Trabalho é o trabalho. Então, a presença também faz eu sair um pouco daquela adaptabilidade prejudicial.
Uhum.
Eu me adaptar a tarefas que não fazem o menor sentido, mas como o meu nível de presença tá tão baixo, o meu radar nem pega.
Uhum.
Né? Quando se você olha, se você vive na presença, você vai ver os desperdícios, né?
Uhum.
De energia, de tempo, de foco.
E você? É, isso que... Quer falar antes?
Não, eu ia dizer que no meu último aniversário agora, recentemente, que eu completei 34 anos, eu tive uma sensação até triste, assim, de que o tempo tava passando rápido demais. Eu falei, caramba, 34 anos, eu ainda tenho tanta coisa pra fazer e parece que eu fiz coisas que eu não aproveitei tanto. E você falando isso, é muito louco, porque ao mesmo tempo que eu tive essa sensação, às vezes eu não tô presente no que eu tô fazendo no dia a dia e que me dá prazer. Então, eu acho que é um exercício que a gente tem que treinar diariamente, se exercitar isso, porque tá passando rápido demais. Você tá aproveitando o que você tem disponível?
E cada vez que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais sensível com isso. Eu já
Nossa,
me liguei.
Foi uma
eu já
sensação...
me liguei. Eu me liguei em mim. A sensibilidade do Caio de uma década atrás é bem. Hoje é bem maior.
Sim.
Porque questão do tempo é a única coisa que todo mundo nasce milionário e vem empobrecendo, né?
Uhum. Que a gente
todo mundo nasce milionário e vem empobrecendo.
Talvez mude. Tem um escritor que eu gosto, que é o Ray Kurzweil.
Não tem bem nada.
Não, e ele veio profundo aqui.
Ele
que ele fala, se você estiver vivo nos próximos 10 anos, você vai estar vivo pelos próximos 100, por conta de evolução tecnológica. Mas eu não acho que o tempo passa tão rápido pra mim, eu acho isso engraçado, sabia? Porque eu olho assim, quando eu comecei na internet, faz 7 anos. Eu falo, cara, não parece que faz 7 anos, parece que faz 30.
Sim.
Parece que passou muito mais tempo.
Mas você não fica mais sensível, por exemplo, com lugar ruim, com relacionamento merda, com gente que não agrega?
Eu tenho muito menos paciência hoje. Exatamente. Até porque eu posso ter menos paciência. Ela acha que engole sapo. Hoje em dia, não, pô. Fala, isso aqui tá ruim, eu falo na cara. Mas até pegando uns pontos que vocês comentaram, primeiro sobre esse livro Outlive, assim que fala?
Eu não sei. A gente vai descobrir pra gente fazer
Outlive ou Outlive?
Outro dia me corrigiram a pronúncia do halving do Bitcoin, né? É. Até perguntei pra pessoa.
Como é que eu leio doutora. Em português.
É, ou de doctor, né? Que é inglês, né? Porque a gente fala halving aqui, mas é heavy. Então, a pronúncia eu vou botar Outlive aqui. Mas uma coisa que me chamou a atenção, a Abílio Diniz morreu há pouco tempo.
Exato.
E se você pegava uma foto dele, eu postei no Instagram com um texto, né? Porque é um cara que eu acho que foi exemplo pra muita gente. O livro tava em cima da mesa dele. O livro foi lançado há pouco tempo, ou seja, ele estava lendo sobre extensão da vida e cuidados com saúde.
Ah, esse é o livro.
Quando ele já estava com 80 e poucos anos, pô. Isso foi muito interessante, porque ele morreu pensando no longo prazo. Isso foi muito interessante. E um outro ponto que vocês citaram, você falou, pô, o cara ele acha que vai ter que fazer coisa legal todo dia. Ainda que você faça algo que você acha super legal, se você fizer todo dia, não vai ser tão legal. Porque é um mecanismo chamado adaptação hedônica. Você se acostuma.
É.
Ganhei 1 milhão no lançamento. Caralho, que maravilha. Dá 1 ano depois, faz o lançamento de 1 milhão, é só o normal. Você já se adaptou. Você não vai ficar mais feliz como era antes. Tinha até um matemático, não lembro se era o Jacob Bernoulli ou o Daniel Bernoulli. Um era um sobrinho, né? Acho que era o Daniel.
O Bernoulli.
Era um dos Bernoulli. São caras brilhantes, assim. Muitas conclusões matemáticas bem interessantes. E ele viu um negócio que em economia, depois, bastante tempo depois, diga-se de passagem, a gente falou que era chamado de ganho marginal decrescente. O que ele falava era, olha, qualquer ganho que você tenha na vida, a felicidade dele vai ser inversamente proporcional ao tamanho do patrimônio que você já tinha.
Exato.
Ou seja, quanto mais patrimônio, menos felicidade com um ganho de dinheiro, por exemplo. Ele fala isso. Em um último ponto que você citou, não sei se vocês já leram Meditações, mas o Marco Aurélio, ele fala exatamente isso que você colocou, que costuma ser muito mal interpretado pelas pessoas no
Marquinho
mundo.
Marquinho era uma figura, né?
Pessoal fala assim,
era...
brother.
Marquinho era sensacional. Puta.
Pessoal fala
que churrascos com ele eram diferenciados.
É. Viva cada dia como se fosse o último.
É,
talvez alguns tenham notado isso com a sua fala, mas sim, é totalmente diferente do que você disse. O Marco Aurélio, ele falava, execute cada ato da sua vida como se fosse o último. Por quê? Se eu falo pra você, Caio, hoje é seu último dia, nem aqui você tava.
Exatamente.
Tava abraçado com teus filhos e com a Fabi em casa. Agora, se você vem pra cá pra executar esse podcast como se fosse o último da sua vida, aí você vai estar 100% presente, prestando muita atenção e querendo agregar no máximo possível. Vai ter um jantar com a Fabi. Você pensa, talvez seja o último. Você vai estar 100% presente, o celular você desliga, joga fora, porque não vai servir de nada. Então, executar os atos assim, pensando que eles podem ser o último, com certeza torna aqueles atos memoráveis, né? E não coisas automáticas.
E você falou uma coisa que mata uma charada, que toda a nossa desorganização e falta de empenho máximo numa atividade, quem paga a conta é a nossa família. Afinal da conta, se você desperdiça 2, 3 horas do seu dia numa atividade que não tem sentido, você tá pecando quem? Se você tiver só 3 horas, com quem você ia passar?
Uhum.
Com a sua família. Se você não tá fazendo uma atividade pra rachar, ela não vai trazer um resultado que você quer. Então, eu sempre pensei nisso. Toda falta de organização minha, quem vai pagar a conta é minha família. Se eu não me organizar bem, é 2 horas a menos hoje com meu filho. É uma hora antes que eu podia ter chegado em casa, né? Uma vez a Fabi contou que ela teve uma chefe não lembro agora qual das empresas, não sei se foi na GE, que a Fabi trabalhou lá. E uma vez a Fabi tava 10 horas da noite, trabalhando, se dedicando, tal, só tava lá no escritório, e aí a chefe dela saiu também, que tava até tarde, fazendo conferência com outro país, e viu a Fabi ali, e a Fabi falou assim, tô aqui, hein, tô aqui. Eu falei, Fabi, por que você tá aqui? Ah, eu tô fazendo ABC, mas até essa hora, se você não terminou até às 6, alguma coisa tá errada. Não era pra você estar aqui, era pra você estar na sua casa, com a tua família agora. Então se organize mais. Ou seja, pela dedicação, a Fabi achou que ia tomar um feedback extremo, que tô me dedicando. Falou assim, ao contrário. Então, eu vejo muito nisso. Eu sempre sou um cara muito, cara, se eu não me organizar bem, quem vai pagar a conta é minha família. Isso me dá mais presença ainda. É bom pensar desse jeito. Marquinho tava certo, pô.
Marquinho era bom.
Não, mas isso dos ganhos marginais é uma coisa que eu sempre falo pro Bruno, eu sempre tô tomando muito cuidado pra não me acostumar com as coisas que a gente conquistou. Eu não gosto de ser acostumada, então eu tento o tempo inteiro ficar, olha, eu tenho isso porque eu conquistei isso aqui. Eu me lembro dessas coisas, eu me relembro, porque eu acho que é muito fácil.
Daniel Bernoulli.
O quê?
Cara, pra quem queria saber.
Quem que é Daniel Bernoulli?
É o cara que falou disso.
Ah, tá. Mas enfim, eu tento realmente. Porque senão daqui a pouco, a gente vai precisar de estímulos muito grandes pra ficar feliz, né? Porque a gente conquista muita coisa diariamente. É, ainda mais a gente que realmente já conquistou várias coisas. Daqui a pouco a gente tá infeliz com um monte de coisa legal. Em casa, na família, né? No dia a dia mesmo. Então, é uma coisa que eu tenho... Eu tenho, assim, pra mim, que eu tenho que ficar sempre me relembrando. Eu tenho muita coisa, eu conquistei muita coisa. E toda vez que eu viajo, eu fico muito feliz porque eu viajei. Eu comprei uma executiva, eu tô na executiva, eu tô feliz porque eu tô na executiva, porque eu tô dormindo. Porque eu tô dormindo reta.
Eu tô dormindo
porque
reta.
Eu falo, caramba, eu tô aqui no avião e eu tô dormindo. Eu vou dormir a noite inteira. Eu sempre fico tentando não me acostumar com pequenas coisas que a gente conquistou. E
é
que são
isso.
Confortos que é fácil, né? Você
sabe,
naturalizar.
Sabe o Jordan Peterson, do 12 Regras pra Vida? Ele fala uma coisa que eu acho brilhante. Ele falou, felicidade não é o jeito de se aproveitar Maldivas. Talvez se você conseguir uma vez, seja muito. Tem gente aqui que não vai conseguir nenhuma. Tem gente que, obviamente, por mérito, vai mais de duas. Felicidade é como que você toma café com a sua mulher todos os dias durante aqueles 15 minutos e você faz a reunião com o seu time toda vez, na abertura da semana. Ou seja, felicidade está muito mais atrelado às atividades pequenas que faremos várias e várias e várias vezes do que às pequenas coisas que a gente vai fazer, que vai ter um pico, mas não vai ter uma representatividade grande no meio da extensão que cada um teve aqui, entendeu?
Isso aqui é louco, porque hoje a gente vê a vida nos frames de 15 segundos mais legais da vida de todo mundo, né?
Exato.
O povo vai ver lá...
Se for comparar, já
é. É. O povo nunca vê meus dias merdas no meu Instagram, porque eu escolho não mostrar eles.
Exato.
O povo vai ver a minha viagem pra Nova York, vai ver vocês, eu vou ver vocês na África.
É verdade.
E aí as pessoas acham que a vida é isso, entendeu? É. Elas são alimentadas por isso. Ah, isso é a vida feliz, entendeu? Mas eu não filmo todo... Cara, todas as refeições eu faço com a Priscila. Quando eu não faço uma, eu sinto falta. Hoje eu falei pra ela, putz, não vamos almoçar junto hoje. Uhum. E ela me olhou e falou assim, ah, vou ficar com saudade sua. Aí eu falei, pô, e a gente almoça junto todo dia. A gente janta junto todo dia. A gente toma café junto todo dia. Tava na minha lista de coisas aqui, que você pode voltar ao podcast. E eu falei, café. Tava na minha lista. Uhum. Porque eu tinha que passar ali 15 minutos em paz, sem meu celular, com a Priscila na mesa, tomando café, conversando como que vai ser seu dia, o que você vai fazer hoje, bebendo a felicidade dos pequenos momentos. E isso é um treino, né? Você tem que estar atento para observar que tem felicidade.
Já te perguntaram,
nisso.
Cara, como é que você consegue... Você trabalha com a Pri, convive muito com ela, que nem vocês dois, que nem eu e a Fabi. A gente tá junto o dia inteiro.
Uhum.
E tem gente que esse dia chegou e falou assim, Caio, caraca, eu vejo que é de manhã, tarde, de noite com a Fabi. Como é que você consegue trabalhar com a tua mulher e tal? Eu, se fosse que você ia ser... O cão e gato. Eu falei, que triste, né? Se você só consegue ser casado uma hora e meia por dia. Entendeu? Você tomou uma decisão pra tua vida.
Tu só consegue quando ele ser... botou desse jeito, ficou bizarro. Ficou.
Entendeu? Você só consegue ser casado uma hora e meia por dia.
É.
Então, ao longo do ano, você vai ser casado, o quê? É, umas 500 horas por ano? Você tomou uma decisão. Então, sabe, eu tô pensando muito nessas paradas.
Uhum. É, eu também tava assim. Acho que foi o eclipse que fez isso com a gente.
Eu penso muito na presença.
Sempre nos astros, então.
Sempre nos astros. Mas falaram que.
Sérgio Sacani vendo isso aqui, ó.
Sétio.
Eu levei eles pra lá.
Não, mas, por exemplo, eu e o Bruno, a gente acorda todo dia, praticamente meia hora antes do horário que a gente tem que acordar, pra ficar na cama, conversando, namorando,
abraçado,
vendo meme, falando sobre o que vai acontecer no dia.
Rindo,
todo dia a gente faz isso. E
verdade,
às vezes quando a gente, né, acordou atrasado. Ou então é um dia que
acordou,
tem
que levantar.
Tem
é
que
ruim.
Levantar. É horrível, porque a gente perde esse momento que a gente fica ali todos os dias, né, curtindo a presença um do outro.
É.
E é ruim. E tem gente que, de fato, não, nem vê o marido, né? Tanto é que na pandemia, a galera tudo divorciou, porque descobriu.
Muita gente.
É que,
sempre.
Eu descobri que a Organização Mundial de Saúde exigiu que você fosse casado 24 horas por dia. Exigiu, ó, você tem que ser casado 24 horas por dia. Ó, e
aí algumas pessoas.
Você senta com a pessoa e fala assim: cara, o que que eu vou conversar com essa pessoa estranha que tá aqui do meu lado?
Não, mas parece que foi isso mesmo. Caramba, quem é essa pessoa? Porque só convivia pouco, de repente passou a conviver muito e viu coisas que não conhecia.
Exato.
Mas voltando aqui aos nossos hábitos, né? Que a gente tá falando.
Desvirtuou
a gente
total.
Sempre desvirtuou,
não,
mas
meia
é
hora
bom.
Depois.
Não.
Falando sobre os hábitos inegociáveis. Então, eu anotei aqui.
Essa foi a pergunta 1 do podcast.
Duas coisas.
Maravilhoso, sócio, né? Eu acho aqui incrível, bicho. Então, aqui é uma.
Voltando à primeira pergunta aqui do podcast.
Bom, voltando ao
comércio,
seus hábitos, né? Vamos lá.
Marido de Priscila Zila, criador da.
Mas eu anotei algumas coisas aqui. Entre elas, eu tava anotando os hábitos inegociáveis que todos nós temos em comum, né?
Tá.
Então, exercícios diários, todo mundo aqui pratica exercícios.
Sim.
Diariamente. Ou tenta, pelo menos. É, dormir 8 horas, todo mundo concorda com essa história? Ou não?
Eu durmo de 8 a 9.
Sim, eu durmo. Eu
hoje,
durmo,
né?
Hoje.
É. Você,
a gente dorme. Acorda 7 e vai dormir 11. Então dá umas 8, às vezes um pouquinho mais do que isso.
É,
inclusive.
Às vezes mais. Às vezes a gente acorda um pouco mais cedo.
É.
Eu acordo 6 e meia, amor. É, você acorda 7? Não. Você acorda 6 e meia.
Não, eu acordo com o meu despertador 7h20.
Mas você já tá acordado.
Mas foi uma parada que eu tive que trabalhar em mim.
Então, num estado de
foi uma parada que eu tive que trabalhar em mim. Eu achava que uma hora de sono era uma hora mais de produtividade. Eu era um bosta. Sabe, eu era daquela turma... Ah, dormi hora de seis. Ah, tu é preguiçoso, eu vou te passar. Sabe, aquela coisa... Não, pode ser estúpido, cara.
Era mais jovem, né?
É, trabalha enquanto eles dormem.
Não.
Eu durmo enquanto eles trabalham.
Eu sou ótima, feliz da vida.
Não tem nenhuma correlação de riqueza com acordar 4 horas da manhã.
Não. Todo dia tem uma correlação. Coisa bem engraçada sobre isso. Era um tweet de um cara. Ele tava falando assim, digamos, né, que eu pudesse influenciar meus competidores a fazer alguma merda. Aí eu diria pra eles acordar às 5 da manhã.
E tomar um banho, e tomar um banho gelado.
É, tipo, gasta tempo com isso, porque eu não vou fazer. Enfim, como vou ter mais tempo pra fazer outras coisas, eu tô melhor.
Não, depois que comecei a estudar mais sobre sono, vi a diferença que uma hora a mais fazia, cara. Uma hora a mais na semana é um dia a mais que você dorme, cara. Praticamente é um dia. Você pega uma hora a mais por semana, 7 dias, 7 horas. É uma noite a mais de sono que você tem contra... Contra uma pessoa que dorme menos.
Citando
cara.
Até um caso interessante, o Paulo Muzi. Todos conhecem o Muzi. Inclusive, ele vai pra África.
Quem é?
Com a gente, Paulo Muzi.
Tô brincando.
Caraca.
Ele vai tá na viagem da África também.
Tá bom.
E pra ser vestido de zebra assim, amor, só perto do Muzi mesmo, senão o leão te ataca. Não é bom usar essa roupa
não,
na África.
Não, eu não vou com essa na África, porque eu pensei isso. Depois sai a manchete, né? Blogueira morta.
Vocês podem parar de falar da África, por favor?
É que eu sei que vai ser uma viagem muito legal.
A gente tá brincando.
Tô brincando.
Porque, enfim.
Mas ó, vamos lá. O Muzi uma vez...
Você vai estar em Vinhedo, né?
Eu vou ver meu sono de Itaém.
É uma piada interna.
Mas eu vi uma vez o Muzi comentando que ele dormia muito pouco. Ele tem uma rotina muito corrida. E ele pegou uma semana, passou de férias em um resort com a família. E lá ele manteve a mesma rotina de sempre. Treina sempre, se alimenta bem. Só que lá ele dormiu mais. Ele tinha ganho não sei quantos quilos de massa. Uhum. Porque ele tava dormindo
só
mais, né?
Ele dorme mais.
Mostrando como esse é um hábito muito, mas muito importante que é negligenciado por muita gente. E como você disse... Numa certa fase da vida, talvez você possa fazer esse tipo de troca, mas tem que ser algo temporário.
É, prazo de validade, né?
Exatamente, porque depois vai ter impacto.
Tem que ter prazo de validade.
Tá, qual é a outra coisa que a gente pode botar aqui nos meus hábitos inegociáveis?
Eu queria que a gente passasse pelos hábitos pra ver essa parte, porque eu perguntei pro Pedro, só que depois a gente... Na volta completa, ele nem respondeu.
Então tá, depois eu volto para os hábitos inegociáveis.
No final a gente vê isso.
Hábitos inegociáveis, botar o celular pra despertar fora do quarto. Isso daí sempre. É uma coisa que eu mudei faz um ano e pouco, que mudou muito.
Eu deixo na poltrona pra ter que levantar e pegar.
É, pra ter que levantar e pegar. É ter tempo pra você pensar assim, porque todo dia eu quero voltar pra cama. Todo dia. Eu não tenho isso. Tem gente que fala assim, não, eu acordo super disposto. Não, eu durmo 8, 9 horas, eu levanto e eu falo, cara, vou voltar pra cama e ficar de conchinha com a Priscila. Porque a Priscila dorme um pouco mais do que eu. Aí eu falo, vou voltar pra cama e vou ficar com ela. E aí eu vou dormir e aí eu vou acordar 8 da manhã. Meu celular desperta 6:30. Aí eu falo assim, cara, eu vou me orgulhar muito de mim mesmo se eu levantar agora. Aí eu levanto, escovo os dentes, jogo uma água no rosto. E o meu primeiro hábito é não fazer uma coisa. Eu me esforço muito pra não pegar o celular de manhã. Eu tenho muito a filosofia de que aquilo que eu começo é aquilo que eu faço. Então, se eu começar a ver o Instagram, eu vou ficar vendo o Instagram. Se eu começar a responder o WhatsApp, eu vou ficar respondendo o WhatsApp.
Como é a frase, é boa. A tela que eu pego é a tela que eu fico.
A tela que eu pego é a tela que eu fico. É isso aí.
Eu sou seguidora.
É isso. Então, eu tô sempre com o meu Kindle de manhã. Então, porque eu gosto de ler no Kindle, desde que gosto do livro, mas... serve de qualquer maneira a regra, que é a tela que eu pego, a tela que eu fico, aquilo que eu começo é aquilo que eu faço. Então eu acordo, pego meu Kindle, vou para a sala, sento e vejo quanto tempo eu vou ter para ler. Às vezes vai dar 20 minutos, às vezes vai dar 40, mas no mínimo 20. Aí eu leio, vou fazer cardio, aí eu subo na bicicleta. Isso assim, é o dia ideal, tá? É óbvio que às vezes
vai mudar.
Tipo assim, sei lá, o head da minha agência de tráfego pediu pra sair naquele dia, eu acordei com aquela mensagem e eu tenho que apagar um incêndio, fazer alguma coisa. Os dias atípicos, eles acontecem muito, recorrentemente. Eu tô pintando um dia perfeito, entre aspas, aqui. Aí faço 20 minutos de cardio e estudo francês, que eu tô... Quero ser igual o pai do Bruno, aprender vários idiomas, ele é meio inspirado. Eu nem sei como é que é a fisionomia do pai do Bruno, mas eu... Tá, fechou. Mas eu falo assim, eu vou ser igual o pai do Bruno, eu vou saber vários idiomas. Eu tenho isso como meta e é uma coisa que eu sinto que tá desenvolvendo ali a minha inteligência. Uhum. Aí depois disso, tem dias que eu tenho aula de yoga, eu faço meia hora de yoga, mas se eu não tenho, eu vou tomar café com a Priscila. Aí eu tomo café ali, a gente fica uns 40 minutos conversando, toma café junto. Aí eu vou pro meu escritório trabalhar, porque eu trabalho em casa, né? Então eu tenho essa facilidade que eu já tô no meu escritório. Aí eu vou pro escritório, sento, trabalho até o meio-dia. Às vezes eu tenho aula de yoga meio-dia quando eu não tenho às 8. Almoço, eu sempre dou 2 horas de pausa ali. Então eu almoço... Fico sem fazer nada depois do almoço, às vezes vejo, sei lá, até um episódio de um seriado eu vejo. Sempre eu e a Pri, a gente tenta ter esse momento, e aí volto pro trabalho até às 6, 7 horas, treino, e aí depois disso não abro computador, evito ficar no celular, e aí a gente fica junto fazendo X. até a hora de dormir, de ir pra cama, que é umas 10, a gente dorme umas 10, 10 e meia, e é isso. Ah, e outro, um dos hábitos inegociáveis que eu ia falar é a alimentação. Porque assim, hoje, pra mim, eu tenho a facilidade de ter alguém que cozinha na minha casa. Uhum. Então assim, sei lá, eu tenho muitas facilidades. Todas as minhas garrafinhas de água, eu sou muito mimado nesse aspecto. Todas as minhas garrafinhas de água estão cheias, entendeu? Eu não encho a minha garrafa d'água. Tem gente que vai dizer assim, nossa, que criança.
O Bruno também não.
Mas durante
não,
muito...
Não, eu encho sim, pô. Eu? Quem mais enche garrafa de água lá em casa sou eu, porque eu bebo pra caramba.
Mas eu, por exemplo, 3, 4 litros de água todos os dias. Comer bem, comer dentro da minha dieta, comer a comida que tá ali, que supostamente eu tinha que comer o peso daqueles alimentos. Isso daí acontece também todos os dias na minha vida. Então, essa parte de alimentação, exercício, sono, controle de tempo de tela versus tempo de descanso versus tempo de trabalho e estudos são os hábitos que eu mais tenho, assim, fortes, que se eu fizer isso no meu dia, eu chego no final do dia e falo assim, pô, hoje foi um dia
rendeu.
Bom.
Aí vale dizer que isso só acontece hoje porque o Pedro lá atrás comeu muito iFood, não
é isso?
Mesmo?
Porque eu comi muito iFood lá atrás e porque eu não fiz várias dessas coisas lá atrás. Eu fui comprando essas facilidades na minha vida. Então, antes eu ficava puto porque alguém dizia, hoje é fácil pra você. Eu digo, é fácil. É. Cadê o seu Deus agora?
É mesmo, cara. Hoje é fácil. Eu falo, é, dele. Legal. Adoro o seu conteúdo. Você, Caio, por favor.
Como é que é? Hoje ou coisas que eu fazia lá e faço
não,
hoje?
Hoje,
sua rotina hoje.
Sua rotina.
Dos inegociáveis, né?
Na verdade, sua rotina e depois você pode concluir com isso, né? O que é o hábito inegociável?
Eu sou um cara que... eu tenho o hábito de acordar e dormir sempre no mesmo horário. Não importa onde eu esteja. Obviamente, salvo as exceções.
Claro.
Por exemplo, ter algum evento, ter alguma coisa que foge um pouco da rotina. Mas eu sou o cara que, independentemente se eu tô viajando, por exemplo, eu tento dormir sempre no mesmo horário.
Ah, é?
Sempre no mesmo horário. Então eu sou um cara que eu vou dormir 10 horas, acordo 6 e meia, leva a criança na escola, pra mim é um hábito que eu preservo e eu não deixo sair. Eu e a Fabi, a gente reveza. Por que a gente gosta? Porque, cara, é um ritual tão gostoso, cara, sabe? É um ritual tão maneiro. Eu tenho lembranças de escola, sabe? Aquela coisa de levar até a sala, aquele abraço, papai, bom dia. Cara, eu vejo que é 20 minutos que pra mim é muito importante. E aí, volto, faço atividade física. Pra mim, atividade física sempre foi um tripé. Né? Eu também, mesmo em momentos na minha vida lá dos primórdios, eu sempre tentei colocar, porque mais atividade física deixava eu mais tanque de guerra. E sempre que eu fiz muita atividade operacional, eu ficava, por exemplo, minha disposição, ela aumenta. Uhum. Então, sabe? Não era só aquela coisa tripé na saúde, não. Eu era intencional, cara, não só meu corpo, minha cabeça vai estar melhor, entendeu? Uhum. Sabe, depois de eu transpirar pra caramba.
No meu bolso, né?
Sabe, eu sempre é people skill, cara. Vendas é muito gente, né? Então, aquela coisa, eu lembro que quando eu não treinava, meu nível de tolerância já tava mais baixo. Meu nível de tolerância, eu ficava pé da vida mais fácil. Então, eu sou um cara que faço atividade física todas as manhãs. Volto, tomo café, tomo banho, aí eu começo. Aí eu paro 7 horas da noite. E aí eu volto pra casa, porque essa é a janela onde meus filhos jantam e eu coloco eles pra dormir. Também é outra rotina ali. E um hábito que eu tenho...
Eles dormem cedo, né, cara?
É, eles dormem umas 8 horas, assim.
Legal. Horas. Tranquilizantes, como é que você faz?
É, aqui dorme, né? E aí o...
Mata leãozinho.
E aí um hábito que eu tenho com a Fabi é sempre a gente ter o tempo de qualidade ali à noite.
Momento do casal,
é,
né?
Por exemplo, um hábito que a gente tem é que na nossa cama, não existe problema na nossa cama. Por exemplo, não existe conversa difícil na nossa cama.
Uhum.
Se a gente tem uma conversa difícil, a gente vai até um lugar. E se é uma conversa muito difícil, a gente sai e vai jantar.
Uhum.
Sabe? Então, sim. Na nossa cama, aquela coisa, se a gente deitou, a gente tá se amando muito.
Uhum.
Então, a gente protege, assim, a nossa cama. A gente tem um legal hábito de dormir no mesmo horário, eu e a Fabi. Sabe aquela coisa? Por que dormir no mesmo horário? Porque vai aumentar o meu convívio.
Uhum.
Tem gente que eu respeito. Tem gente que fala assim, pô, minha mulher vai dormir 9 horas. Eu vou dormir 2 da manhã. Então, com toda certeza, ela acorda muito mais cedo e você muito mais tarde. Então, já tirou 4 horas da noite, 3 de manhã, casado 1/3.
É.
Então, a gente tem que equiparar nossas agendas para que a gente tenha um convívio sempre muito saudável, assim. Então, sim, basicamente, essa é a minha agenda. Aí, das 9 às 19, é aquele setup de prioridade. Aí, minha agenda é flutuante nesse momento, de acordo com a prioridade que eu tenho. Mas eu sou um cara que eu sou muito, muito... Sempre tô olhando, assim. Eu sou um cara que revisa a minha agenda sempre aos domingos.
Eu também.
Eu sempre tô revisando a minha agenda aos domingos. Aí eu faço uma revisão na quarta. Porque no domingo eu faço uma revisão da minha agenda. Eu sempre, é domingo, 8:30 da noite, que eu botei as crianças pra dormir, subo no meu escritório, olho minha agenda. Pau. Isso aqui é meu foco. Legal, bacana. Aí na quarta eu olho, tá indo como tal ou posso fazer algum ajuste? Então, como se fosse um segundo tempo. E basicamente é essa.
E o que é inegociável aí?
Cara, inegociável, eu tenho um conceito, que é a minha agenda, ela precisa ter atividade A. Muita atividade A. O que é atividade A? Alto impacto positivo se feito, alto impacto negativo se não feito, e isso só pode ser feito por mim. E eu coloco A do lado das tarefas. B é um alto impacto positivo que se feito, o negativo se não feito, mas não é tão impactante como um A. E, por exemplo, esteira, alto legal impacto isso, positivo se feito?
Alto impacto, peraí que eu tô anotando alto que eu gostei da.
Alto impacto positivo se for feito, e se não for feito, é um alto impacto negativo.
Negativo, ah, e só tá, dá pra ser feito por mim. Por exemplo, a gente fala muito de atividade física, mas ela é uma clássica de um A. É. Eu não posso falar assim, ô, João, faz uns 5K aí por mim. Você não consegue.
Não.
Alto impacto positivo se feito.
Eu falo pro meu personal, às vezes, 5 então, se você fizer a última série pra mim aqui agora.
E só dá pra ser feito por mim. Isso é atividade A. Atividade B, pra mim, tem um impacto positivo se feito, negativo se não feito, mas não é tão estrondoso como A. Seis é que não tem um grande impacto positivo nem negativo. O D é nem tem impacto. E o E, eu nunca mais tenho que colocar essa atividade na minha agenda que eu tô caçando assunto. Quantas vezes a gente coloca coisa na nossa agenda? Por que eu tô fazendo essa birosca, pô? Uhum. Aí eu categorizo como E. Então eu sou um cara mais visual, sou um cara mais lúdico, assim. Uhum. E até na minha agenda ela tem cor. A atividade A é azul.
B, eu também boto azul na
B
minha.
B é verde, C é amarelo, muito... D é vermelho e é laranja, entendeu?
Eu boto tudo colorido.
E é incrivelmente, uma semana produtiva, na hora que eu olho pra trás, foi toda azul e verde. Uhum. E semana merda, que eu falo, que eu fiz atividade cocô, é que já foi mais amarelinha, mais verde, mais laranja. Então eu sou um cara que visualmente consigo
agendar
ver...
aquele troço,
eu
né?
Eu gosto muito de fazer as coisas que ninguém pode fazer por mim, assim.
Uhum. Por exemplo, eu categorizei isso aqui como atividade A. Alto impacto positivo se feito, aumenta a minha relevância. Negativo se não feito, diminui a minha relevância. E eu não posso mandar alguém num podcast no meu lugar.
Não dá.
Sim. Então isso aqui é prioridade pra mim, sabe? Então eu tô sempre... Atividade A, B, C. E eu vejo que as pessoas, por exemplo, que não tem uma ruptura profissional, é só atividade cocô. Você olha lá, é atividade cocô. A maioria é atividade cocô.
É que normalmente elas são mais fáceis de fazer, né?
Exato. E você tem muito mais clareza de que atividade que você tá, né? Fazer essa atividade é o que agora... Aqui, em que atividade que eu tô? A, B, C, D, E. Então é isso que eu faço.
Isso de rever, de fazer agenda, né? Eu uso duas agendas. Eu uso a agenda física e a agenda digital. Aí na minha agenda digital...
Como faziam os maias, né?
É como se faziam.
Falou, gosta de anotar.
E aí, a minha agenda digital, né? A minha assessora tem acesso. Então ela coloca as coisas lá, a gente vai fazendo juntos. E domingo, todo domingo... Eu vou lá, sento na minha escrivaninha lá e olho e vou passando para minha agenda física, porque aí eu vejo o que eu vou fazer. Porque às vezes, né, o pessoal fala, não deu tempo de fazer aquilo, não consegui fazer aquela tarefa, porque a pessoa não se preparou. Então, se você olha o que você precisa para a semana, por exemplo, a gente tem uma viagem no final da semana.
Para onde mesmo?
Pra África.
Vamos definir, porque a África é muito grande.
Eu não sei pra juntar com você, velho.
A gente vai pra África
do Sul.
Então, eu tinha várias coisas para fazer, para me preparar para a viagem.
Quando
agora,
o podcast
imagina.
Sair, nós estaremos na África do Sul.
É verdade. Aí, eu tinha várias coisas para fazer. Para essa viagem. Então, se eu deixasse, se eu não me preparasse, ia chegar lá no dia de fazer a mala e embarcar, eu não ia ter as condições, sim, né? Sim. Então, a gente precisa... O Bruno precisava fazer um monte de vídeo, porque semana que vem não vai estar aqui.
Vou gravar
eu precisava
10
fazer reunião.
Aqui. Não são 50. Não. Ainda bem.
Fiquei indignada com o número de 50, realmente.
Eu sou rápido pros anos.
Mas enfim, então você precisa se preparar. Isso é uma das coisas que as pessoas não fazem. Se você não olha como um todo, você não entende o que você tem que fazer.
Né?
É a organização
tem
principal.
Exato.
Mas o que você ia falar, amor?
Não, era isso. Que eu gostei muito dessa ideia.
Da...
Cara.
Atividade
faz isso há muito tempo, porque eu nunca tinha te visto falar sobre isso.
Eu em 2000... Estava
escondendo o jogo?
Escondendo,
em 2013,
então, né?
Eu fui para um evento em Las Vegas. E aí conheci um autor chamado Brian Tracy, num livro chamado Eat That Frog. Foi traduzido depois...
Tem uma frase que o Pedro já falou sobre isso, que era do Charlie Munger, ou não?
Comeu
Era dele, é. Comeu o sapo. Primeira coisa que você tem que fazer no dia é comer o sapo.
E aí eu chamei Dead Frog, é um capa verde, foi traduzido como Comece Pelo Mais Difícil.
É isso aí.
Como é a frase, Pedro? Fala.
A frase é, se você tem um sapo pra comer todos os dias, coma ele de manhã. Se você tem dois, comece pelo maior.
Exatamente. E aí ele dá esse conceito de atividade A até o D. Aí exatamente, A, atividade de alto impacto produtivo, a B não tão impacto, mas até tem. A C, reavalia se tem impacto. O D, totalmente delegável, pode até ter um impacto, mas não é você que precisa fazer. Não tem nenhuma necessidade de você fazer. A, E, é nunca mais coloque isso na sua agenda, que você errou.
Você errou.
Você errou.
Volte de você.
E aí te dá muito mais lucidez.
Eu faço isso muito com os meus liderados na empresa. A gente chama isso de exercício do farol. Eu peço pra eles botarem tudo aquilo que eles fazem. Ninguém gosta de fazer, porque a pessoa sempre vê que ela é um bosta. Exato. Ela faz um monte de coisa que não era pra fazer. Aí ela marca a pessoa. Outro dia um liderado chegou em mim e falou assim: eu tô cansado. Eu falei, nossa, que bom. Eu também tô cansado. Vamos ver o porquê que você tá cansado. Só não pode continuar assim por muito tempo. Marca tudo que você tá fazendo. Aí eu peço pra ele categorizar. Alguém poderia fazer isso daqui? Não, só eu poderia fazer isso. Qual que é o impacto dessa atividade? Um, dois, três. Verde, amarelo, vermelho, que a gente chama de exercício do farol. Aí a gente vê, não, isso vai ser delegado, isso não vai ser delegado, isso aqui você tem que botar mais força.
Eu sempre fiz também com os vendedores chamado keep start stop. Sabe, o que você tem que começar a fazer que você não tá, o que você tem que parar, o que você tem que manter. Então, puta, o que você tem que começar? Puta, tem que começar a trabalhar mais indicação. Não tô trabalhando, legal, start. O que você tem que parar? Puta, parar de fazer reunião longa, tô fazendo reunião de uma hora e meia, ligação de 40 minutos. Cara, diminui. Tempo é ouro, é uma commodity valiosa. O que você tem que manter? Puta, eu tenho que manter, sei lá, tem que manter reuniões por Zoom que tá me dando escalabilidade. Legal, então sempre as pessoas estão olhando e descobrindo, porque rotina é um exercício diário, a verdade é essa, né? Rotina é um exercício diário, ela é imutável, a sua prioridade ela vai comandar, vai ser o grande chefe, são as suas prioridades.
Você tem que se apaixonar pelo tédio de fazer a mesma coisa todos os dias,
só,
né?
Só que eu acho que isso, acho que se a gente pudesse, com chave de diamante, seria realmente você extrair tesão em atividades repetitivas. Uhum. Eu acho que é um... Porque no final de chama-se uma atividade-chave, né? Uhum. Atividade-chave. E quantas pessoas elas não conseguem resistir muito tempo fazendo pequenas atividades de maneira repetitiva? Porque essas atividades-chaves, geralmente as A, ela tem um alto impacto positivo e negativo se não feito, mas só consegue ser percebida over time. Você consegue só perceber ao longo de um tempo, né? Meio que é um processo de acúmulo. Eu vi isso, né? Que as atividades mais fortes, elas têm o poder de transformar a sua realidade no acúmulo delas. Uhum. E não na individualidade, né? O próprio investimento, né? Você agora mandar R$100 pra arca, não vai fazer a menor diferença. Agora mantém isso, segura 20 anos, entendeu? Uhum. Só que você... Essa supervalorização do curto prazo acontece muito, né? E as pessoas menosprezam muito que a repetição ela acontece, né?
O sucesso é aquele acúmulo das... É que é louco, porque as coisinhas que você faz, isso aí deu um clique pra mim, que é assim, as coisas que eu... Tem gente que acha que aquilo que eu faço hoje não impacta o meu eu de daqui a 40 anos. Mas na real impacta, porque o acúmulo das pequenas decisões leva para um lugar. O acúmulo das pequenas boas decisões leva para um lugar e o acúmulo das más decisões leva para outro lugar.
Só precisa ser o A.
Diferente.
Entendeu? Acumular A vai dar bom. Bicho, é A, alto impacto positivo e alto impacto negativo, e só pode ser feito por você. Acumula e acredita nisso, entendeu? O Bruno fica todo dia falando assim, cara, começa agora, você vai ter desejado ter começado hoje. Porque ele já é filho disso. De um hábito lá atrás, quando ele ainda era funcionário público do exército, né? Então, eu sou aquele cara que, eu falo pra todo mundo, cara, atividade-chave, não tem nada que resista sem ligações no dia, acredita no poder de mais uma venda, faz só mais uma, entendeu? Então, só que é o poder das pessoas acreditarem em pequenas tarefas, né? Mas quando ela é A.
E você falando aí, que você estava falando anteriormente, voltou aquela história de reavaliar o que você tá fazendo. E sempre dá pra começar. É uma frase que eu gosto de repetir muito. Porque vira e mexe a pessoa fala, ai, já tá tarde demais. Ah, tô velha demais. Ah, eu não comecei antes, não vou começar agora. Cara, dá tempo. Dá tempo de você começar a se exercitar diariamente. Dá tempo de você... E dá tempo... E sempre dá tempo, assim, no meio do dia. Você comeu errado... Na outra refeição, você come certo. E dá tempo ainda
tem
de se recuperar.
Que, agora que eu paguei, sempre. Já era, né?
Comer um brigadeiro, foda-se, foi um rodízio de pizza.
É triste, né, quando a pessoa acha que não dá mais tempo. Uhum. Primeiro, tem duas frases que eu acho muito legal. Uma, não sei a autoria, mas era muito bonitinha quando eu vi. Não sei quem é a autoria, a frase era o seguinte. Embora você não possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e viver um novo fim.
É minha essa daí.
Hã?
É? Não. Inventei agora.
O Bruno sempre bota o...
Então, é,
essa... você não, eu aprendi com um cara muito sábio, você não sabe, fala que é de um chinês.
Não tem como...
Na minha empresa, todo mundo fala que é da Clarice Lispector.
Sabe quem foi esse cara?
Não.
Foi você que falou isso no podcast.
É verdade, eu falei. É que na verdade era o meu avô que falava. Ah, um chinês que falou. Aí eu falei, pô, deve estar inventando porque não sabe quem foi. E aí é essa frase.
Isso foi muito bom.
E aí tem outra. Esse é do Albert Schweitzer. Que a frase é o seguinte: tragédia não é quando um homem morre, sim quando morre algo dentro de um homem enquanto ele ainda vive. O que morreu dentro dessa pessoa? Sonho.
É.
Então é muito triste quando a pessoa, não dá mais tempo. Tu tá batendo o coração? Então dá tempo, bicho.
Dá tempo.
Quando parar de bater, não dá mais tempo. Uhum. Bate, dá tempo. Fim de papo.
Tá. Perfeito.
Podemos falar
Por
sobre
favor,
os hábitos
Bolinha.
Inegociáveis? Por então, favor. Voltando aqui aos hábitos inegociáveis.
O que a gente tem em comum, hein? Qual é a
gente,
interseção?
Por enquanto, a gente tem exercícios diários, dormir aproximadamente 8 horas por dia.
Estudo.
Leitura, eu botei. Todo mundo lê aqui, eu tento ler todo dia.
Botaria
um
estudo no geral.
Estudo. Eu sou um cara que eu dou uma variada. Tem hora que eu tô lendo muito, tem hora que, cara, não tô conseguindo ler, mas eu tô ouvindo.
Ouvindo, podcast, eu também sou assim.
Então,
sou uma pessoa que eu não leio tanto, né? Agora eu tô lendo mais, mas eu gosto de aprender por outros meios também.
Se eu tô numa batida de gravação forte, por exemplo, pra mim aquilo eu estudo. Por exemplo, fiquei uma hora entrevistando a Cris lá. Pra mim foi a leitura do dia, pô.
Sim.
Tava lendo a história de vida dela, a biografia da Cris Junqueira, entendeu? Então, eu sou um cara que eu tô... Mas eu sempre tenho uma coisa, o que eu tô aprendendo hoje?
Uhum.
Sabe, o que eu tô aprendendo hoje? Eu sempre...
Como eu tô evoluindo, né? Pelo amor de Deus. A gente tem que dar uma evoluída todo dia. E alimentação, todo mundo?
Alimentação.
Todo mundo tenta, né, pelo menos.
A Páscoa dá uma prejudicada, né?
É, de vez em quando a Páscoa
passa. Páscoa deu.
A gente engordou um pouco aí.
Viajar 15 dias também dá uma prejudicada. Gente... Viu como a África não é só coisa...
Mas eu vou treinar todos os dias na África. Acho que só nos dias do safári, não. Mas enfim, vai ter o Muzi lá, né? Vou fingir
verdade.
Que eu sou fitness, pelo menos.
Tem safári em Vinhedo?
Tem Ariel na...
O que mais? Tem mais alguma coisa?
Eu acho que todos nós produzimos todos os dias. A gente cria todos os dias. A gente não é só consumidor, assim. Isso foi uma mudança na minha vida que me incentiva a consumir mais, consumir melhores conteúdos, mas todos os dias eu crio alguma coisa. Então, eu tenho lá nos meus hábitos diários criar roteiro, vídeo, anúncio. A gente tá sempre botando coisas, vomitando aquilo que a gente tem de informação dentro da gente.
Isso é verdade.
Da minha parte mais tática, toda a minha agenda daquelas das 9 às 19, tô debruçado sempre em 3 coisas. Vendas, marketing e produto. Sim, todas as minhas reuniões estão derivadas, ou estou falando de vendas, ou estou falando de marketing, que auxilia vendas, ou produto, que é o encantamento, porque cliente feliz não é que volta acompanhado.
Uhum.
Então, sou um cara que minha agenda está sempre debruçada nisso. Toda organização, aquela flutua, mas profissionalmente minha agenda está ali. Eu tento sempre, ao máximo, fugir das outras reuniões mais operacionais, porque, obviamente, meu core é sempre estar pensando em expansão. Então, sempre estou nessas verticais.
Eu acho que dá para colocar da seguinte forma: nós alocamos bem os nossos ativos.
Exato.
Porque, por exemplo, você faz as reuniões que são destinadas para os temas onde você sabe. Eu vou agregar mais aqui. Isso aqui eu não posso deixar de fazer. Você sabe que o seu tempo é muito bem alocado ficando em frente a uma câmera. Você tem a sua live semanal que não falha nunca, por exemplo. E aqui no grupo, quando eu entrei, foi em 2021 que eu virei sócio do Thiago, ele falou, cara, eu acho que você deveria ter uma função executiva. Todos nós vimos o Thiago era o CEO na época. Uma função, assim, de lidar com a equipe e tudo. E eu falei, não. Dele, não? Eu falei, não, pô, você tá me comprando, né? Foi isso, o Grupo Primo comprou o meu negócio e me pagou com ações. Não porque eu sou um bom executivo, você me comprou porque eu sou muito bom em frente a uma câmera. Não tem nada melhor que você possa fazer comigo do que me deixar gravando. E o Thiago é um cara muito inteligente, ele falou, você tá certo. Então a gente aloca bem os nossos ativos. Eu faço sempre questão de pensar nisso. Onde que eu tô alocando os meus ativos? Tá sendo produtivo? Não, então não é pra cá.
Alto impacto positivo se feito.
Exato.
Alto impacto negativo se não
eu gostei
feito,
muito
do
que você falou
ele.
Disso, cara. Gostei muito. E um outro ponto, você falou sobre produzir todo dia. É uma coisa que... Não é bem uma meta, assim, mas eu gosto que aconteça. Porque lá atrás, no meu negócio, eu vendia 3 dias por ano. Quando eu era sozinho. Fazia um lançamento que eu deixava o carrinho aberto e um dia era isso, pô. Eu abria 3 turmas, dos 365 dias eu concentrava a venda em 3. Aqui no grupo, depois que eu entrei, eu vi, não, cara, eu vi o Thiago vendendo todo dia algumas coisas, a Finclass também, eu falei, eu quero vender todo dia. Então eu recebo relatório de vendas e eu fico muito chateado quando tem pelo menos uma vendinha. Fala assim, pô, no domingo ninguém comprou nada?
A gente
falhamos.
Vende todo dia também, né?
Tem que vender
eu vendo todo dia.
Eu gosto muito disso, eu quero que o meu negócio ele venda todo santo dia. que é um ótimo nome, né? Ladeira é Ladeira, desgraçado.
Filho,
né?
Filho da mãe.
Eu também vendo todo dia. Todo dia eu tô criando conteúdo justamente pra vender alguma coisa. Sempre que eu olho a minha agenda e falo, o que que eu tô vendendo hoje? É Materializa? É alguma publicidade? É roupa? É o que for. E nos anos que antecederam esse, eu era CEO da minha empresa, da MEP, que a gente fechou. E eu não alocava bem o meu tempo, porque eu ficava o tempo inteiro atrás da câmera, na verdade. Tinha épocas que, né, tinha momentos, eu fazia as fotos, eu fazia, enfim, a venda das próprias roupas no Instagram e tudo mais. Mas a maior parte era inundada e né, tinha aquele tsunami de coisas que eram administrativas e era... Eu sou boa nisso? Sou. Mas eu sou melhor na frente da câmera, eu sou melhor produzindo, eu sou melhor vendendo. Então, aí eu... Que negócio. Por que eu tô fazendo isso? Será que vale a pena mesmo? Então, bora fazer o que vale a pena mesmo.
Se fosse voltar na agenda, dessa maneira colorida, a agenda durante a época da MEP estaria poluída.
Poluída, exatamente.
A MEP foi um surto meu.
Mas foi maravilhoso. Pera aí, foi maravilhoso.
Não, foi legal, teve aprendizado, tudo. Mas se voltasse no tempo e que fosse classificar como erro acerto, foi o meu.
Ah...
É, porque dá não pra ter acho. Alocado esse tempo em outras
não,
coisas.
Não consigo
Sim,
dizer.
Eu acho.
Vai entrar nessa
agora, mas eu abri isso.
Eu acho que não dá.
Porque me apontaram. Foi a sócia da Malu, mérito é todo da Leila. Ela falou, olha, esse negócio a gente continuar, vai dar certo? Vai. Mas dá pra fazer outras coisas darem muito mais certo. E eu
com
tava
muito
meio teimoso.
Menos esforço.
E depois eu falei, não, ela tá certa mesmo.
É verdade.
Ela tá certa.
Foi uma escola.
Então pronto. Então fechamos aqui com exercícios diários. Dormir ao menos 8 horas por dia por aí. Estudo diariamente. Pelo menos um pouquinho. Seja da forma como for, leitura, assistir um documentário, ouvir um podcast, assistiu a gente, falou com alguém que é muito foda, enfim. É, alimentação, ali no meio do jeito que dá, pelo menos, sempre tentando se preocupar. E produzir, criar. Gostei disso, gostei muito. Acho que são bons hábitos.
Animal. Pra mim tá ótimo. E é isso, né? O que você acha?
E Ah, eu acho que não. Eu acho que cultivar as relações que a gente mais...
É, não. Relações...
É, total... isso daqui. E que Sim. a gente faz, inclusive, total, né? É. Então, cultivar as relações que realmente importam. Principalmente de marido e filho, que eu acho que é a família que a gente tem de verdade. Sei que vai ter discordâncias aí, mas família é seu marido, sua mulher e os seus filhos.
O núcleo familiar,
O núcleo familiar. Eu acho que isso também é uma coisa que é uma atividade que deveria estar diariamente incluída na sua agenda.
Tem até aquele estudo, né, o mais longo já feito, 75 anos de Harvard, que eles foram ver por que as pessoas eram felizes e relacionamentos é indiscutível em todos...
Qualidade, né?
É, todo vídeo que você vai ver, por que as pessoas são felizes ou são tristes, relacionamento é sempre o centro. Assim,
Os centenários também. Os centenários das Blue Zones, todos incluem algum tipo de relacionamento. Rede de afeto, que eles falam.
Exato. Nenhum era um eremita numa caverna, entendeu? Eram pessoas que tinham uma vida social. Estavam cercadas, inclusive, de familiares mais novos. Tinha até uma questão de microbiota, era bem interessante.
Exatamente, porque somos seres sociais, a gente precisa de troca, a gente precisa de jogar uma imaginação de vez em quando.
Maravilhoso.
Infelizmente, porque Pedro nunca vai, né? É. Mas, enfim.
Um dia a gente tem que filmar um podcast Os Sócios Imaginação.
Ia ser incrível.
Nossa, ia ser incrível. Sei lá, faz um tema de história, só pra... Não sei, dá um jeito de colocar aqui e jogar.
Pode ter um quadro, vamos botar isso na...
Não, das duas do novo vai dar muito certo o cancelamento.
Amor, imagina uma temporada.
Vai ser o último episódio do Sócio.
Uma temporada a gente jogando coisas. Sei lá, ia ser engraçado.
É, bota um war, vai ser 6 horas.
6 horas.
De episódio. Não, pensa alguma coisa, isso é um monte,
né? Briga no meio ainda.
Mas pensa, ia dar legal.
Tira a minha peça, deixa que eu tire a minha peça.
Nossa, eu e o Bruno uma vez, deixa eu contar essa história que o Bruno vai gostar. Eu e o Bruno uma vez, a gente tava na casa do meu pai jogando war. E eu sou ariana, né, sou meio braba assim às vezes, e a gente tava jogando War e o Bruno, o objetivo dele era me matar, não era?
Não era, você era só obstáculo.
E aí ele começou
você
a me atacar
só obstáculos
muito
pra eu chegar na Oceania.
Me atacar muito, e eu puta, e teve uma hora que os meus exércitos, os que saem, eles não entram na caixinha de volta. Eles ficam do lado.
É uma sorte.
Porque eles voltam com raiva, entendeu? Eles só...
É ruim jogar um jogo de batalha com alguém rancoroso, né?
Eles vão voltar com raiva.
Você viu? Não
esquece. Aí o Bruno vai
tirar... Tá vendo
tirar.
Essa pecinha? Ela vai te pegar daqui a pouco.
Ele tirou as minhas peças que ele matou e botou dentro da minha caixinha. Eu fiquei... puta. A gente começou a brigar, eu não lembro. Acho que foi isso a briga,
Você brigou comigo, aí eu dei uma resposta meio atravessada. Aí o pai dela, acabado o jogo, ligou. A gente foi embora da casa dele, né? Já normal dele. Tá tudo bem aí? Porque achou que a gente ia separar, sei lá.
Ele achou que a gente ia separar.
A gente joga hora, aí eu começo a atacar ela. Você tem alguma coisa contra mim?
Não, não.
Eu recebo a cartinha de matar a Priscila, eu falo, pode embaralhar de novo. Ops, mostrei meu objetivo sem querer. Pode embaralhar.
Olha aí, ó. É assim que tem que ser feito.
Eu não tinha que te matar. Eu tinha que fazer alguma coisa, você tava no meio do caminho. É só isso.
Cultivar as relações. Você botou as peças da minha caixinha.
Eu sei que a gente fez um barraco, meu pai ficou realmente muito assustado, ligou pra perguntar se tava tudo certo.
Foi.
Mas tava.
Mas é isso, né, Bolinha?
É isso, sim. Vamos encerrar.
Então, pessoal, agradecer pra caramba pela presença. E pra quem está acompanhando o podcast, quer conhecer mais do conteúdo de vocês, do que vocês fazem, como as pessoas encontram seus perfis em rede social?
Eu sempre falo essa daqui, mas eu te encontro. Eu sou o cara dos anúncios online, né? Meu anúncio vai aparecer pra você, mas é Pedro Sobral em todas as redes sociais.
O meu também, Caio Carneiro. Qualquer rede social, é nome fácil, Caio, nome de bicho, carneiro, ninguém esquece. Então, vambora.
Muito bom. Muito obrigado pela presença. E vocês encontram a gente nesta semana, especialmente na quinta. Vocês estão assistindo esse...
Vamos padronizar isso. Semanalmente. Você fica sempre isso, é quinta, mas vez é quarta, é terça, é segunda.
Não, era porque eu ia falar que a gente tá na África, mas tá tudo certo, entendeu? Era isso que eu ia falar. Mas semanalmente estamos aqui com um episódio novo. É, e vocês também me encontram no Instagram, @maluperini, lá falando um pouco de tudo.
Vocês me encontram no canal do YouTube Você Mais Rico, tem vídeo toda segunda e quarta. No Instagram, Bruno_Perini. E semanalmente aqui no podcast Sócio. Pra quem acompanha nosso, muito obrigado pela audiência. Os convidados, novamente, muito obrigado.
A gente que agradece.
Pela presença. Incrível. Espero que voltem mais vezes. E é isso, gente. Grande abraço e até a próxima.
Beijos.